Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Anderson José, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, fora ferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Jesus passava pelo templo, no prático de Salomão, postiço de Salomão. Os judeus rodeavam e diziam: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és Messias, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos lo digo, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois da minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que deu essas ovelhas, é o maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 26 a 30.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito a vereadora Thaís Souza, que está no secretariado, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de maio de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerdo, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Dada a palavra aos vereadores João Feitosa, professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e sargento Anderson José. Senhor presidente, agradeceu a presença do Procurador-Geral do município de Anápolis, Carlos Alberto Fonseca, e da sua chefe de gabinete, Letícia Stephanie Souza Simões, e o convidou para fazer uso da palavra. Logo após, alguns vereadores apresentaram seus cumprimentos e questionamentos ao procurador. Senhor presidente, determinou a suspensão da sessão por 3 minutos para a despedida do convidado. Usaram a palavra ainda os vereadores Jackson Charles, Pastor Elias Ferreira e Luiz Lacerda. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em única votação, veto 242 de 2019, de autoria do prefeito. Veto parcial, autógrafo de lei número 093 de 2019, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. Veto mantido por 12 votos favoráveis e 4 votos contrários. Foi apresentado requerimento verbal pelo vereador Ederson Lopes, solicitando prorrogação do prazo regimental da sessão para votação das matérias constantes em pauta. Consultados os pares, o senhor presidente declarou a prorrogação aprovada. Em primeira votação, projeto de lei complementar 263 de 2019, de autoria do prefeito. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes e terrenos de propriedade do município de Anápolis, situados no loteamento setor de Jamil Miguel, segunda etapa, por áreas de terreno de propriedade particular situado no loteamento Jardim Nações Unidas, em razão das obras de canalização e abertura de via marginal ao córrego das Andas sob a referida área particular. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 151 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Comunicações. Não houve inscritos para uso da palavra devido à prorrogação da sessão para apreciação dos projetos em pauta. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 em horário regimental. Leitura de projetos a serem encaminhados à CCJ. Projeto do vereador Jean Carlos, dar-se o nome à área pública municipal Praça Poliesportiva, Estação de Esportes, Aldeia dos Sonhos, Haroldo Silva Duarte, situada entre as ruas Araguaia e Tocantins, residencial Aldeias dos Sonhos. Projeto de indicação da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a criação do crematório de animais domésticos de pequeno e médio porte no município de Anápolis. São esses os projetos constantes em pauta, senhor presidente. Não há correspondência.
Obrigado, vereadora Thaís, nos auxiliando aqui na mesa diretora neste momento, registrando a presença em plenário do nosso segundo secretário, vereador Ederson Lopes, também vereador Mauro Severiano, Américo Ferreira também está presente aqui conosco. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV e Canal 10. Também registrando a presença do senhor Amauri Miranda, presidente do Rotary Clube Anápolis Daia. Seja muito bem-vindo ao Poder Legislativo. Como todos sabem, essa semana que a pauta está vazia, nós estamos agendando algumas visitas aqui ao Poder Legislativo. Então nós estamos reservando o pequeno expediente para que as autoridades possam vir aqui explanar o que está acontecendo em nosso município. Hoje nós estaremos recebendo a convite dos democratas na pessoa do vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz e vereador Jean Carlos, o presidente da Codego, Marcos Cabral. Então, nós iremos receber o senhor Marcos Cabral, ele tem a oportunidade de por até 15 minutos estar explanando o que a Codego tem para o município de Anápolis, quais os investimentos, e nós iremos conceder a fala ao presidente da Codego, que também está acompanhado pelo vice-prefeito municipal, Márcio Cândido. Então, queria cumprimentar a todos os democratas que aqui estão em plenário, doutor Fabrício, presidente Marcos Cabral, vice-prefeito Márcio Cândido. Já convido o presidente Marcos Cabral para sentar aqui junto à mesa diretora. Vice-prefeito Márcio Cândido também, por gentileza, sente aqui conosco na mesa diretora. Registrando a presença também do diretor administrativo da Codego, Carlos César Toledo, seja muito bem-vindo. Também Marlon Caiado, presidente do Anápolis Futebol Clube, também faz parte do corpo diretivo da Codego. Também Odilon Santos, representando também os democratas aqui nesta manhã de hoje. Então, presidente, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar, mas um amigo em comum, doutor Hélio Lopes, falou que o senhor é gente boa, que é competente, bom de serviço. Então, nós já ficamos muito felizes, né? O senhor que é oriundo de Santa Terezinha de Goiás, terra natal do doutor Hélio Lopes, segundo o nosso regimento, nós estamos em sessão ordinária. Então, o senhor tem até 15 minutos para falar, explanar o que a Codego está fazendo no âmbito do município de Anápolis. O senhor pode falar daqui, ou da tribuna. E aí, na sequência, eu vou liberar a fala, presidente, para que os pares possam fazer alguns questionamentos, algumas explanações a respeito do que o senhor comunicar. Também dando boas-vindas ao vice-prefeito, meu amigo Márcio Cândido, que nos honra aqui hoje pela manhã com essa visita. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao vice-prefeito Márcio Cândido para dar um bom dia. E aí, na sequência, como motivo da visita é escutar os investimentos da Codego no nosso município, eu irei passar a palavra ao senhor presidente.
O Carlos César Toledo, todos os amigos, os vereadores do Democratas aqui presente, todos os senhores e senhoras, muito obrigado pela recepção, bom dia a todos.
Obrigado, vice-prefeito Márcio Cândido, seja muito bem-vindo ao Poder Legislativo. Antes de passar a palavra ao presidente da CODECO, Marcos Cabral, passo a palavra ao diretor administrativo da CODECO, Carlos César Toledo, para que faça o cumprimento também aos pares.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, cumprimentando aqui o presidente, Leandro Ribeiro, como a todos os demais vereadores, em especial citando aqui os três vereadores do Democratas, Pedro Mariano, João da Luz e Jean Carlos. Cumprimentar aqui os colegas também, Fabrício Lopes da Luz, Odilon, o Marlon Caiado, gerente lá do distrito, o vice-prefeito Márcio Cândido, que também nos acompanha nesta manhã, e cumprimentar o presidente Marcos Cabral. O motivo da nossa vinda aqui hoje, da nossa visita, é exatamente de prestar contas e de poder anunciar investimentos para a cidade de Anápolis. Nós estamos aí, anunciamos na semana passada a vinda de 22 novas indústrias para o estado de Goiás, e dessas 22, 5 indústrias se instalarão na cidade de Anápolis. Todos projetos que de imediato já acontecerão esses investimentos, gerando mais de 1.500 empregos, demonstrando assim a preocupação do governador Ronaldo Caiado na geração de emprego e renda para o estado de Goiás e para a nossa cidade. Gostaria de saudar também aqui o Amauri, presidente do Rotary Daia, que se faz presente ali nos prestigiando, e o presidente Marcos Cabral vai poder discorrer de todos os investimentos que nós estamos fazendo ali no Daia, toda a recuperação da infraestrutura, e o principal, que é o motivo da vinda hoje, é o anúncio dessas novas indústrias que vão se instalar no nosso Daia. Então eu agradeço aqui a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Bom dia a todos.
Obrigado, Carlos César Toledo, diretor administrativo da CODECO. Na sequência, passo a palavra ao presidente Marcos Cabral. Tem a prerrogativa de falar aqui da mesa diretiva ou ali da tribuna. Fique à vontade. Pastor Valdir faz a higienização toda vez que alguém faz o uso dos microfones da tribuna para não ter o perigo aí de contaminação. Então, nós concederemos a palavra ao presidente da CODECO, Marcos Cabral, por até 15 minutos. Na sequência, abriremos a fala aos pares para que possa fazer uma explanação a respeito do assunto a ser tratado. Com a palavra o presidente Marcos Cabral.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa e todos os seus pares, vereadores, vereadoras aqui presentes, o nosso querido vice-prefeito Márcio Cândido, representantes da classe empresarial aqui presente, representante de diversos partidos políticos aqui, inclusive do Democrata, nosso querido diretor Carlos Toledo, todos os servidores dessa casa aqui presente. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, muitos deles aqui são meus amigos pessoais aqui, pessoal, e eu gostaria de ter esse momento, senhor presidente, da alegria de poder estar com vocês, compartilhar nesta manhã aqui de algumas informações importantes para a cidade de Anápolis, uma vez que a cidade de Anápolis é uma das mais importantes do estado, é uma cidade geradora de emprego, geradora de renda, responsável pela arrecadação maior do estado, uma vez que um dos maiores polos industriais farmacêuticos do país. E nós, com a responsabilidade aí de dirigir a Companhia de Desenvolvimento, a CODECO, gostaria de dizer da nossa satisfação de poder cumprir essa missão e pedir a Deus que nos dê sabedoria, capacidade, acima de tudo, de poder trabalhar em prol da população goiana e principalmente da cidade de Anápolis. Eu, nesse momento, gostaria de agradecer aqui as entidades representativa da classe empresarial, uma vez estou vendo aqui o Amauri, do Rotary Daia de Anápolis, representante da CIA, alguns pessoal da classe empresarial. Eu já estive de vereador aos meus 18 anos. Eu sei do trabalho que o vereador tem, a responsabilidade, a cobrança que recebe, e apesar de ser o vereador aquele que aprova as leis, que fiscaliza a prefeitura municipal, o trabalho das secretarias, que é um órgão de controle no município, mas também é esta casa que recebe a cobrança da população, dos empresários. E eu fui convidado por alguns vereadores na época, quando assumi a presidência da Codego, para estar fazendo algumas reivindicações na época que eu recebi. São aproximadamente 9 pedidos, e hoje eu gostaria de prestar contas aqui nessa casa, Márcio Cândido, de algum trabalho nosso ali desenvolvido, e recebi cobranças por essa casa na época do tapa-buraco no Daia. Nós recebemos num período chuvoso, eu estou há 6 meses na Codego, nós conseguimos fazer todos os projetos executivos da parte técnica de engenharia, dos tapa-buraco, do recapeamento asfáltico que está sendo feito. Nós fizemos um projeto executivo para finalizar a delegacia regional da Polícia Civil de Anápolis, de mais 14 municípios aqui da região. Nós conseguimos entregar no dia 30 de janeiro passado, junto com o governador, a delegacia de polícia. Em apenas 90 dias, nós conseguimos destravar aquela obra que estava parada e devolver para a população de Anápolis, para a Polícia Civil, técnica e científica, diversos setores e segmentos da polícia ali, uma delegacia que pudesse resolver os problemas administrativos da cidade de Anápolis e também dos municípios que compõem essa regional. Nós conseguimos iniciar as obras, o projeto, iniciar as obras do desassoreamento do reservatório de água e do pulmão reservatório da ETA, da distribuição de água de Anápolis, uma vez que em 2019 Anápolis enfrentou uma crise hídrica por falta de um projeto com planejamento que pudesse contemplar o fornecimento de água do Daia e de mais 47 bairros. Nós fizemos um projeto a curto e a longo prazo, que é o desassoreamento do reservatório, a expansão de 234% a mais do que existia hoje, e a perfuração de 20 poços artesianos que pudesse ser interligado no setor de tratamento de água de Anápolis. Nós estamos finalizando a perfuração dos poços, aproximadamente 12 poços artesianos já foram perfurados, 9, graças a Deus, encontrou água suficiente para fazer a interligação. Nós reformamos todas as casas de máquinas e as máquinas do tratamento de água. Nós estamos finalizando o projeto da expansão do esgoto, do tratamento de esgoto das fábricas do Daia, uma vez que hoje nenhuma fábrica da cidade de Anápolis pode fazer a sua expansão industrial por falta de capacidade de tratamento da ETE, setor de tratamento do esgoto de Anápolis. Nós estamos finalizando com o Ministério Público um projeto executivo para, dentro do ano de 2020, finalizar de vez esta demanda. Nós atendemos um pedido da Câmara Municipal, do Rotary Daia, da CIA, que era um pedido da questão dos pontos de ônibus, que não tinha iluminação, que não tinha, quando chovia, as pessoas que estavam ali não poderiam ficar esperando os ônibus, os trabalhadores, são mais de 30 mil no Daia, não tinha iluminação, não tinha serviço de segurança. E hoje estamos implantando pontos de ônibus moderno, com energia solar, com Wi-Fi, com internet, para as pessoas que estão ali, com energia elétrica para carregar o seu celular quando estiver ali esperando, com câmara de monitoramento que serão interligados na delegacia da Polícia Civil e na Polícia Militar, onde vai trazer segurança para as mulheres, principalmente no período noturno, que trabalham ali, que aproximadamente, conforme dados do CAGED, aproximadamente 3 mil mulheres deixaram de trabalhar ali por falta de segurança nos pontos de ônibus, que são aproximadamente 37. Nós estamos reformando todo o patrimônio que a Codego tem dentro do DAE na cidade de Anápolis. Nós estamos fazendo a recuperação de recapeamento asfáltico com micro revestimento e tapa-buraco de todas as vias, ruas e avenidas do DAIA, e a GO que corta o DAIA não é de responsabilidade da Codego, mas a Goinfra está recuperando o serviço de tapa-buraco pela terceira vez no ano de 2020 e já tem um projeto executivo de restaurar toda a pavimentação da GO que corta o DAIA. Nós estamos também trabalhando na regularização fundiária, que era uma demanda antiga dos proprietários das indústrias no DAIA, uma vez que não tem as escrituras definitivas da sua propriedade. E nós vamos inclusive fazer uma audiência pública. Nós não fizemos por essa crise, essa epidemia que nós estamos passando por ela, mas será feita uma audiência pública com toda a classe representativa das indústrias para encontrar uma melhor saída de como nós vamos executar este processo, que já foi feito um edital de chamamento público para que as empresas compareçam na Codego com a sua documentação para viabilizar a regularização fundiária. A regularização fundiária não será feita apenas pelo presidente ou pelos diretores, são feitas através de uma câmara julgadora, onde terá um representante da Secretaria de Indústria e Comércio, onde tem um representante do Conselho do FCO no Estado. As classes representativas serão ouvidas e nós queremos, da melhor forma possível, encontrar uma saída para regularizar a vida daqueles que geram emprego e desenvolvimento para o Estado de Goiás. Nós vamos também, já está em fase, já quase de execução, a ciclovia que corta o DAIA. Nós estamos trabalhando nesse sentido de resolver essa situação. São diversas demandas que tem no DAIA de Anápolis e nós queremos resolver nesse período curto ainda, no ano de 2020. É uma determinação do governador Ronaldo Caiado que todas as obras reivindicadas pelas classes empresarial, que seria a regularização fundiária, o avará ambiental, a conclusão da ET, a iluminação de vias com lâmpadas de LED, inclusive a Codego terceirizava esse tipo de serviço, uma vez que a iluminação pública não é da Codego, mas do município de Anápolis, que é o município de Anápolis que recebe a taxa de iluminação pública, e a CIPA, que é um recurso que é devolvido ao município, então é da responsabilidade do município trabalhar a iluminação. Mas o prefeito de Anápolis, nós estivemos com ele, nós estamos numa fase avançada, e o nosso vice-prefeito Márcio Cândido sabe que nós vamos resolver toda essa parte de iluminação pública. Nós acabamos de comprar uma caminhoneta equipada com cesta, com escada e com todas as EPIs necessárias de segurança para que o nosso eletricista possa fazer uma revisão em toda a parte de iluminação pública do DAIA de Anápolis. Nós temos outras demandas, que é a conclusão da ET, o serviço de tapa-buraco está sendo feito, o estudo de projeto da plataforma logística que o governador Ronaldo Caiado estará entregando para a classe empresarial de Anápolis. Falta apenas a água e o esgoto. Nós já estamos com o projeto final para execução da interligação da água e do esgoto na plataforma logística, que já tem o asfalto, o meio-fio e a energia elétrica. E em breve nós estaremos lançando um edital de chamamento público, para que a classe empresarial possa implantar ali as novas empresas. As melhorias, as renovações dos abrigos de ponto de ônibus, que eu já disse, a melhoria na sinalização vertical e horizontal de todas as ruas e avenidas, inclusive da GO, já está contratado para execução assim que finalizar o serviço de recapeamento. Uma implantação de uma unidade de atendimento ambulatória no DAIA. Nós estivemos com o prefeito de Anápolis em uma audiência pública, onde nós acertamos que a Codego vai ceder o local e o município vai implantar um PSF avançado lá dentro do DAIA, que possa atender todos os servidores ali, não precisando de vir dentro da cidade de Anápolis para ser atendido. O distrito policial, nós já fizemos a disposição daquela entrada ali, nós já reformamos, inclusive, no local de entrada nós temos um espaço ali para a polícia militar. Nós estamos fazendo um termo de uso para que a polícia militar possa usar aquele espaço da Codego ali também. A polícia militar, a polícia civil já recebeu a nova delegacia, perfuração de poços artesianos, a implantação de galerias pluviais de rede de esgoto, de via de acesso, de localização da GO060. E, por fim, o anel viário, que foi caso de polícia, com a prisão de empresários, inclusive com vários diretores da Codego, nós conseguimos contratar com menos de 3 milhões de reais abaixo do valor, inclusive incluindo todo o serviço de drenagem. Nós estamos numa fase final agora para concluir a licitação, que já foi publicada, e nós vamos concluir dentro de 120 dias toda a obra do anel viário, se Deus quiser, da cidade de Anápolis. Tanto do lado norte como do lado sul, ali próximo ao trevo, na cabeceira ali do aeroporto, todo o serviço de drenagem de aterro, do aterro, nós vamos fazer todo o serviço de pavimentação que ainda falta do anel viário. Nós queremos, com muita fé em Deus, até o início das chuvas novamente, finalizar todas essas demandas solicitadas pela Câmara Municipal, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pela classe política, classe empresarial de Anápolis, de toda a população. Governador Ronaldo Caiado, com certeza em breve, se Deus quiser, passando esse período que nós estamos vivendo, ele voltará na cidade de Anápolis com a nova pauta positiva da Codego para entregar para a cidade de Anápolis, para a população, isso que vocês estão esperando. Isso é um pouco da nossa prestação de conta daquilo que nós estamos fazendo. Cuidar da infraestrutura do DAIA é o nosso dever. Como ex-prefeito, com a nossa pequena experiência na vida pública, aos meus 50 anos, mas eu tenho 32 anos de vida pública eletiva, e assumi alguns cargos, fui diretor da antiga AGETOP, da área de pavimentação asfáltica, durante 4 anos, fui também assessor parlamentar da Câmara Federal em Brasília e exerci a função de prefeito também por 4 vezes, no meu último mandato aí, renunciando os 2 anos para assumir uma função pública no Estado. Mas eu gostaria de me colocar à disposição da Câmara Municipal de Anápolis. Eu valorizo bastante os vereadores, porque fui vereador e sei quanto é difícil ser vereador, as cobranças que um vereador recebe, a responsabilidade que eles têm com os seus bairros, com as pessoas que eles representam, as entidades que eles representam, no meio evangélico, católicos, e enfim, representantes de bairros, representantes da indústria, do comércio. O papel do vereador é fundamental em uma administração pública. Duas cabeças, três pensam mais do que uma. Ninguém administra sozinho. O município administra ouvindo a Câmara, ouvindo os conselhos. E é dessa forma, como presidente da Codelco, que nós queremos fazer, ouvindo as classes empresarial, ouvindo a classe política, ouvindo as reivindicações, é assim que nós vamos encontrar as soluções. Foi importante ter ouvido os vereadores no meu início, que eu descobri ali no início aonde estavam os gargalos que nós deveríamos iniciar o nosso trabalho. E eu rapidamente convoquei a nossa diretoria técnica, os 14 engenheiros, arquitetos, engenheiros elétricos, civil, hidráulico, da parte hidráulica, e nós construímos a quatro mãos todos os projetos executivos em 30 dias e licitamos, e hoje, graças a Deus, estão sendo executados. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade aqui, agradecer a Deus por esse espaço, por essa oportunidade da vida, de poder estar com vocês aqui, discutindo o interesse da população de Anápolis e, acima de tudo, de uma cidade importantíssima para o Brasil, para o Estado e, principalmente, para a minha região norte, que tudo que é consumido no norte do Estado compra aqui na cidade de Anápolis. Então, Anápolis é uma cidade que eu conheço de perto, a sua importância para a população, para o Estado e, principalmente, para o desenvolvimento econômico de Goiás. Eu gostaria de agradecer em nome do governador Ronaldo Caiado, deixando um abraço aqui do governador, da primeira-dama. Ao sair daqui, estou indo para a cidade de Cavalcante, cumprir uma missão do governador, onde ele quer iniciar um polo industrial numa das cidades mais pobres do Estado, na cidade de Cavalcante, com menor IDH, e uma no norte do Estado, e outra no entorno do Distrito Federal, na cidade de Santo Antônio Descoberto. Nós estamos com a missão agora de recuperar todos os distritos industriais e ainda colocar, dentro de um ano, em execução o projeto da implantação de mais 14 distritos industriais no Estado de Goiás. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, nosso querido vice-prefeito e todos aqui presentes pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar com muita saúde, sabedoria e humildade, acima de tudo, e com capacidade para poder fazer um pouco daquilo que é a nossa missão. Um bom dia a todos, muito obrigado.
Obrigado, presidente Marcos Cabral. Peço, Vossa Excelência, que se junte aqui a nós. Nós iremos conceder a palavra aos pares, inicialmente aos democratas desta casa. Antes disso, quero registrar a presença do nosso secretário de esporte, Carim Abrão, fazendo a bancada do Galo ali ao lado do Marlo Caiado, presidente do Galo, Anápolis Futebol Clube, nosso co-irmão aqui da cidade de Anápolis. Também registrando a presença da imprensa aqui presente, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Marcelo Santos, Rádio Manchester e Richelson Xavier, Rádio Imprensa. Sejam muito, muito bem-vindos aqui nesta manhã de terça-feira. Inicialmente, passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro, cumprimento os senhores, os demais colegas. Quero cumprimentar de forma especial aqui o nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, cumprimentar nosso convidado de hoje, doutor Marcos Cabral, presidente da Codelco, nosso diretor administrativo, Carlos César Toledo, e também todos que prestigiam aqui essa sessão ordinária, membros da Executiva Municipal do DEM, e também os empresários, né, aqui representados pelo Amauri, do Rotary Daia, e os membros da Executiva aí na pessoa do Fabrício e do Odilon. Presidente Marcos, eu não conhecia pessoalmente, conheci recentemente, mas nós tivemos uma grata satisfação de ver que o senhor, além de preparado para exercer a presidência da Codelco, é um homem já de espírito público e de experiência, como bem disse aí, na vida pública como vereador, prefeito, e isso, sem dúvida, permite que o senhor tenha sensibilidade para atender as demandas que provêm, sobretudo, da população. E aqui, especificamente, os trabalhadores do DAIA. E nós esperamos e percebemos que o senhor é um democrata voltado ao diálogo. isso sem dúvida trará bons frutos e nós esperamos. Que além de todo esse aparato da estrutura, da infraestrutura do DAIA e sem dúvida os desfechos de todo o estado de Goiás, nós possamos ter realmente aí investimentos importantes, como foi informado, com a vinda de mais empresas, indústrias, para geração de emprego. Nós que estamos atravessando um momento delicado da vida, né, no Brasil, no estado de Goiás, em relação à pandemia, reflexos que virão na economia, que serão inevitáveis, mais do que nunca. Nós teremos que ter aí, sem dúvida, o incremento das empresas, da indústria, e certamente o DAIA é o grande vetor disso aí. Nós queremos cumprimentar o senhor, dizer que essa casa, na pessoa de todos os vereadores, certamente, aposto na sua gestão, na do Carlos César, para que o Distrito Agroindustrial de Anápolis possa verdadeiramente trazer cada vez mais condições ao desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Seja bem-vindo e nós estaremos aqui para apoiar todas as ações da Codeco. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer o nosso secretário de Estado, Marcos Cabral, pela presença aqui. Essa presença realmente nos honra e demonstra o respeito do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, pela Câmara, pelo Legislativo Municipal. Gostaria de fazer esse agradecimento, viu? Agradecer o Carlos César Toledo também, que tem feito uma parceria, uma ponte excelente entre a cidade de Anápolis e o estado de Goiás, através da Codego. Parabéns, viu, Carlos? Tem visto o seu trabalho, realmente é de extrema relevância essa sua articulação. Gostaria também de parabenizar e cumprimentar o diretor, nosso gerente, né, o Marlon Calhado, está aí. Gostaria de cumprimentar também o senhor Orlando, um grande amigo nosso, Democratas. Cumprimentar o doutor Fabrício, que está aqui conosco, um grande apoiador do Democratas. Doutor Odilon também, o Amauri, do Rotary Club, que está aqui conosco. Cumprimentar todos presentes, a imprensa, todos. Nós, igual você falou, Marcos, a Câmara de Vereadores, ela é a ressonância do anseio e das demandas da população da cidade de Anápolis. Todos os vereadores aqui já levantaram demandas com relação à infraestrutura do DAIA, porque as reclamações chegam primeiro aqui. E aqui não tem nenhum vereador que não fez um requerimento, que não fez um ofício, que não fez uma articulação para poder fazer as melhorias de infraestrutura do DAIA. E o senhor traz uma notícia boa para nós, uma responsabilidade com a nossa cidade, com o DAIA, trazendo a notícia de que a execução desses serviços, tanto solicitados aqui, estão já atendendo a essas demandas. Praticamente 70% já está avançando. Então, eu quero agradecer por essa responsabilidade que você tem com a nossa cidade, com o nosso município. Nós temos várias demandas que precisam ser alencadas ao governo do Estado. Nós vamos estar encaminhando através de requerimento de ofícios. E com certeza nós teremos aí a atenção de Vossa Excelência, que já demonstrou que passou por todos os momentos, vereador, deputado, secretário, e é um secretário de confiança do governador Caiado. E que entende que a área social e a área de infraestrutura precisa de uma atenção. Eu gostaria, na verdade, eu precisava de mais de 20 minutos para poder falar o que nós temos, mas o tempo nosso exauriu, mas eu agradeço a sua presença aqui, ilustre, nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador João da Luz foi o autor do requerimento para que Vossa Excelência, junto com o corpo diretivo da Codex, estivesse aqui presente com nós nesta manhã de terça-feira. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente, em cumprimentar o presidente Márcio Cabral, nosso presidente do Democrata na cidade, Carlos César Toledo, também o Fabrício, o Dilon, o Jorge, certo? Estou esquecendo mais alguém, mas me desculpa. O Fabrício, o Dilon, o Jorge e o Carlos César Toledo e o nosso vice-prefeito Márcio aqui. Senhor presidente, Márcio Cabral, há 15 dias o senhor esteve junto com nós, levando na Codeg, e Estou sentindo, o senhor está assim, sentindo um sangue anapolino já, isso é bom para a cidade. Mas o que eu mais me alegro também é sobre, já foi falado do serviço, o senhor prestou aí, mas é o compromisso de estar vindo mais 5 indústrias para a cidade de Anápolis, nesse momento de crise que o país atravessa, e aí anunciar mais 5 indústrias para a cidade, que gera emprego, gera economia, para preparar esse problema desse vírus para frente, que vem um problema muito de desemprego. Mas Goiás está sempre na frente, como foi um decreto do governador, como foi o negócio das matas. E também eu fico satisfeito também, senhor presidente, também preocupado com a GO, que pega o DAIA, ela vai até na outra GO, perto de Petrolina. E nesse percurso tem a Arco Trigor, que gera 360 empregos, presidente, lá em Campo Limpo, e também todo o pessoal que vem também daquela região para a cidade de Anápolis, que gera emprego e realmente aquela pista tem que ser feito um recapeamento, somente de Campo Limpo até Ouro Verde. E com essa notícia eu trago aqui duas boas notícias que vai facilitar. Mas o mais que a gente fica feliz, essas indústrias que eu acho que o senhor ainda não citou o nome, mas que vai vir para a cidade de Anápolis, DAIA. E quero agradecer, e o senhor já está merecendo você ter um título de cidadão anapolino. E põe um escritório do senhor, pelo menos uma vez no mês, o senhor atender aqui na cidade de Anápolis, o senhor vai ser bem-vindo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente Leandro, muita alegria para a Comissão de Indústria e Comércio dessa casa, receber no dia de hoje nosso secretário da Codego, Marcos Cabral, nosso amigo, pessoa que eu passei a admirá-lo desde quando ele representou o governo Caiado aqui na cerimônia dos 79 anos da Assembleia de Deus. Ele que é da cidade do meu amigo, pastor Divino Simões, e com certeza tem surpreendido aqueles que não o conheciam no trabalho, e também ele buscou a melhor equipe para estar junto com ele. Quero aqui cumprimentar meu amigo Cacai, Carlos Toledo, que é um baluarte, caminhamos junto nas eleições de 2018. Fui candidato a deputado estadual, caiadista nesta casa, o Marlon, o Odilon, meu amigo doutor Fabrício, o Jorge Elias, o Amauri, o Orlando, essa equipe que com certeza faz a diferença no governo Caiado. Quero, presidente Leandro, dar boas-vindas ao meu irmão, meu padrinho de casamento, nosso prefeito Márcio Cândido, que nesse ato representa o prefeito Roberto Navas. Também nosso secretário Cícero de Esportes, meu amigo Roger. E com certeza, a alegria que o PMN tem nessa casa, eu, sargento Anderson, que somos dois vereadores do PMN, partido de primeira hora, que ajudou o governador Ronaldo Caiado na campanha de 2018 para mudar Goiás. É essa notícia das 5 novas indústrias na cidade de Anápolis. A Comissão de Indústria e Comércio fica alegre e, com certeza, o que depender de nós nessa casa, estaremos juntos para poder cooperar com o desenvolvimento econômico de Anápolis, de Goiás e do Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero fazer um cumprimento todo especial do Marcos Cabral. Eu quase primo, né? Passamos próximo lá, né? Quero cumprimentar também o vice-prefeito, Márcio Cândido, nosso amigo Cacaio, presidente democrata, a todos os outros representantes democratas aqui, Fabrício, Marlon Caiado, a todas as pessoas que nos acompanham. É com muita alegria, presidente Márcio Cabral, que nós recebemos o senhor aqui. É gente já conhecido velho aí, nós já temos nos encontrado durante a gestão do senhor, pelo menos 4 vezes, né, pastor Elias? 3 ou 4 vezes. Estivemos no gabinete do senhor em Goiânia, levando as medicações. Depois estivemos também lá no DAIA, também com a audiência pública, o senhor tem o presente lá. Estivemos também lá no Ribeirão da Caldas também, olhando a questão da água na época da seca. Então, a gente só tem que agradecer ao senhor por esse empenho. A Nápoles agradece ao senhor. Sabemos as dificuldades. Esses dias para trás mesmo, deu uns 25 dias a 30 dias, eu fiz uma moção de apelo à Goinfra. Eu tive que passar ali no DAI à noite e eu vi o quanto estava perigoso, presidente, poder transitar ali no DAIA. Então, quero aqui cumprimentar o senhor que possa dar toda a atenção ao DAIA, porque ali, na verdade, é onde nós temos a nossa riqueza, não só para Anápolis, mas para o estado de Goiás, onde temos milhares de empregos ali, pessoas que precisam ir e vir todas as horas durante as 24 horas do dia. Seja durante o dia, à tarde, à noite, de madrugada, sempre tem pessoas ali em turnos diferentes trabalhando. Então, se eu puder dar toda a atenção para ali, com certeza, a Anápolis agradece ao senhor, o estado de Goiás agradece, mas acima de tudo a população que tanto precisa, com certeza será grata eternamente ao senhor. Não só ao senhor, ao governo Ronaldo Caiado também. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, seja sempre bem-vindo a esta casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo. Posso dizer assim, com política ou sem política, eu admiro Vossa Excelência, o presidente da CODEGO, Marcos Ferreira. Conheço a sua esposa, sua família, na cidade de Santa Terezinha. Senhor presidente, nós tivemos juntos, eu, vereador Lélio Alvarenga, vereador, naquele tempo, Paulo de Lima, assim que Marcos Ferreira assumiu a presidência da CODEGO. E eu disse para ele, lá junto com os colegas, que pelo menos com a ida dele para a CODEGO, os vereadores foram recebidos, porque para trás nem recebesse, recebia. Era uma tribulação. E Marcos abriu as portas, nós levamos as reivindicações, ele pediu, inclusive eu passei as mãos dele, foi o que ele leu ali na tribuna, e hoje ele vem aqui a esta casa para trazer um relato do que a CODEGO está fazendo aqui para a Aldaia. Esperamos, senhor presidente, que com a sua agilidade que Vossa Excelência iniciou, prossiga. Porque o senhor tem visto o quanto a Anápolis nós já temos perdido. Ganhado mesmo nada. Mas agora, pelo menos com esse impulso que vocês estão trazendo para a Aldaia, a população possa pelo menos se reanimar. E ainda em tempo, eu quero cumprimentar aqui o vice-prefeito Márcio Cândido, cumprimento aqui o Cacai, fui do DEM, mas ele não me quis mais lá, né, Cacai? Cumprimento também aqui o Odilon, cumprimento meu amigo, o empresário Amauri, meu colega, meu amigo, e eu fico feliz de o senhor estar aqui, tá? Muito bom te ouvir, e espero que agora vai, né? Agora vai. Mas eu fico assim, eu quero pedir, ainda para terminar, senhor presidente, que o senhor faça uma conversa, que o senhor é amigo, como eu também sou, mas com o Pedro Salles da Goinfra, para não ficar no jogo de empurra-empurra. Aqui não é comigo, ali não é, igual a iluminação, que o senhor disse aqui que a obrigação é do município. Esperamos que agora também vai. E que possa ser feito o trabalho que é da parte da Goinfra, né? E eu quero aqui agradecer e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Cumprimentar a todos aqui, cumprimentar de maneira muito especial o nosso vice-prefeito Márcio Cândido, presidente da CODEGO, Marcos Cabral, cumprimentar aqui o diretor Carlos César Toledo, o gerente Marlon Caiado, Fabrício Odilon, o Roger, cumprimentar o presidente do Rotary Daia, o doutor Amauri, e um cumprimento especial também ao nosso secretário de esporte, Kim Abraão, que se encontra presente aqui também nessa manhã. Parabenizar aí toda a bancada do DEM por esse convite nessa manhã, de termos aqui o presidente da CODEGO, e uma bancada forte, o nosso vice-prefeito também está agora no Democratas. Então isso realmente mostra a força do partido aqui na cidade de Anápolis e que tem feito bem aqui para a nossa cidade. E dizer também que o nosso secretário de esporte é do PSC, do meu partido. Então o Kim está no PSC desde 2003 e permanece. E estamos aí trabalhando juntos, agradecer ele ter nos atendido nessa manhã, uma solicitação. Presidente Marcos Cabral, quero parabenizar por sua constante presença na cidade de Anápolis. Tem um ditado popular que diz assim, que o que engorda o gado é o olho do dono. E o senhor, com essa presença constante, juntamente com o diretor Carlos César Toledo, realmente tem implementado uma dinâmica especial ali das melhorias, das demandas do nosso distrito industrial. E isso traz muita satisfação, não só aos vereadores aqui que representam a população, mas à própria cidade de Anápolis tem visto e tem reconhecido esse dinamismo que vocês têm implementado ali no nosso distrito industrial. E eu quero deixar aqui um pedido, até que me foi solicitado até pelo prefeito Roberto Naves, aproveitando aqui a presença do vice-prefeito também. O prefeito me solicitou que eu pudesse estar trabalhando para que nós tivéssemos ali um mini rápido ali no DAIA. E para isso nós precisaríamos de uma instalação da Codego ali, que fosse disponibilizada para a Prefeitura Municipal de Anápolis, para que dentro dessa estrutura da Codego, ali no DAIA, nós pudéssemos, através da Prefeitura Municipal de Anápolis, usando aqui a presença do vice-prefeito Márcio Cândido, um pedido, até uma conversa que já foi feita com o prefeito Roberto Naves, que nós pudéssemos ter um mini rápido ali no DAIA, para atender tanto o empresariado ali do DAIA, quanto aos trabalhadores do DAIA e os bairros daquela região, que eles não precisassem vir até aqui ao Jundiaí, na Minas Gerais, ou até o Anashop, mas que pudesse ter suas demandas atendidas nesse mini rápido ali no DAIA. Inclusive, expandindo até esse pedido, nós poderíamos ter um mini DAIA e um mini VaptVupt em alguma instalação da Codego ali no DAIA, com a parceria com a Prefeitura Municipal de Anápolis. Então fica aqui o pedido do vereador Ederson Lopes, do PSC aqui nessa casa, ao senhor presidente da Codego, Marcos Cabral, e agradecendo a presença de toda a comitiva. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Pegar o microfone aqui emprestado. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar aqui o presidente da Codego, o senhor Marcos Cabral, cumprimentar meu companheiro de Rotary, Amauri, e está aqui presente, o vice-prefeito, Cacá e todos os presentes. Senhor presidente, o senhor falou aqui a respeito da perfuração dos poços lá no DAIA. E eu recebi isso com muita alegria, porque o DAIA é muito importante para nós aqui na cidade de Anápolis, pela quantidade de empregos que oferece, pela visibilidade que dá à nossa cidade, sem dúvida nenhuma, por tudo que ela contribui para o crescimento de Anápolis. Mas também ela é muito importante porque ela abastece, como o senhor mesmo disse, 47 bairros com água tratada, que é fornecida ali para Saneago. E quando o senhor fala dos 20 poços artesianos que foram perfurados, eu gostaria de perguntar ao senhor se nesses 20 poços estão aí inclusos os de 5 a 6 poços artesianos que já estão furados lá e que não estão sendo utilizados, inclusive poços que estão com outorgas até 2026. Se esses poços que já estão lá e que não estão sendo utilizados, se eles fazem parte, ou se além desses 5 a 6 poços, se eles estão aí inclusos nesses 20 poços. E também, onde que será feita essa interligação dos poços artesianos ali, e se já existe também, o licenciamento ambiental, se o senhor pode fornecer para essa casa, esse licenciamento para que nós possamos acompanhar. Porque, sem dúvida nenhuma, a falta de água na nossa cidade, tanto para os bairros quanto para as indústrias, é uma preocupação muito grande. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação à Vossa Senhoria. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Queria pedir permissão à cúpula da Codego presente na mesa para cumprimentá-los, todos, as pessoas do diretor de licenciamento ambiental, Fabrício Lopes da Luz, e também do gerente do distrito do Daia, que faz um trabalho brilhante à frente dessa gerência, que é o meu amigo Marlon Caiado, que tem merecido esse reconhecimento pelo seu comprometimento com a cidade e com o distrito agroindustrial. Eu me sinto hoje, presidente Marcos Cabral, extremamente aliviado. Eu fui um dos pioneiros de um embate com a Codego, que iniciei lá em 2014. Os colegas que estiveram comigo na legislatura passada vão lembrar disso. Onde nós, de forma extremamente estranha, fomos recebidos pela direção da Codego na época, quando a cidade passava por um terrível mal, que era a fedentina que assolava a nossa cidade, em função da péssima qualidade do tratamento de esgoto da ETE do Daia. E isso culminou em uma ação civil pública, que agora, infelizmente, vocês estão abraçando essa ação civil pública, porque diz que quando você casa com uma mulher, você, a viúva, você assume também os filhos. E a minha tranquilidade vem em cima disso. Quando eu vejo colegas comprometidos com Anápolis, a exemplo do presidente do DEM de Anápolis, o amigo Carlos César Toledo, o vice-prefeito de Anápolis, que agora faz parte dessa equipe, Márcio Cândido, né? Quando a gente vê um governador comprometido com a cidade, e a gente vê que as ações estão caminhando para a resolução desses problemas, isso nos deixa bastante entusiasmado. E aí eu quero aqui cumprimentá-lo e agradecer pelas ações, pela presença, não só pela presença, mas pelas ações. Cumprimentá-lo aqui em nome do prefeito Roberto Naves, na condição de líder da bancada do governo nessa casa, e dizer que pode contar com a bancada do governo no sentido de estar apoiando todas as ações da Codego que sejam benéficas para o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Vou apenas cumprimentar Marcos Cabral e solicitar que façam também meus cumprimentos às demais pessoas que estão aqui presentes. Tá? Obrigado pela presença. E é muito importante, mas vou direto ao que interessa aqui. Tem alguns questionamentos que eu gostaria que o senhor anotasse. Eu sei que o primeiro aqui, está na minha sequência aqui, não quer dizer muito a Codego, mas é importante para o DAE, é importante para a Anápolis, que é a questão da Aurora Amazonas, da Amazônia, que vai administrar o Porto Seco, ou não, né? Essa pendenga aí, desde o ano passado, ela ganhou a licitação com valores bem interessantes, com projeto de investimento, e há uma queda de braço aí, mais com a prefeitura, que não se resolve. Eu gostaria de saber a opinião do senhor e saber se realmente, como é que está essa situação aí. A outra questão seria com relação ao anel viário. O projeto que me apresentaram, ou pelo menos que me disseram, que eu não vi o projeto, ele vai desafogar de um lado e vai criar um problema seríssimo do outro, se foi isso mesmo que estão dizendo. Ele vai vir ali, já sai do DAE, é claro, né? Vem passando ali, passa ao lado, o senhor Bias falou aí que passa ao lado do nosso aeroporto e vai embocar ali no nosso trevo da saída de Brasília. Aquilo ali já é um caos todos os dias a partir das 5 horas, 4, 5 horas da tarde, quando o fluxo aumenta vertiginosamente. Eu acho que se for isso mesmo, tem que fazer uma revisão nesse acesso ali, porque é uma situação muito complicada. Com relação à plataforma logística também, Caiado fez um negócio muito bacana, apesar de não ser caiadista, né, já ainda dentro da eleição, ele impediu que aquela plataforma logística fosse vendida, prometendo que seria cedido alguma parte, e é o que está se falando, o senhor falou aí também, só que está demorando demais, nós já estamos aí um ano e meio do governo e a situação ainda está no papel, ainda não veio. E finalmente, porque o tempo é escasso, as áreas evolutas e subutilizadas. A gente sabe que é processo judicial, mas é importante que vocês se dediquem a isso. Nosso vereador Leandro, quando esteve lá no governo, também tentou se dedicar a isso, fez algumas atividades nesse sentido, mas nós temos muita área parada lá, áreas antigas com mais de 30 anos parada e áreas grandes que seriam muito bem utilizadas por empresas aqui do DAIA. É isso por enquanto. Seria mais, como disse o nosso colega, mas por enquanto é isso aí.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Quero parabenizar e agradecer a presença do presidente Dr. Marcos Cabral pelo excelente serviço que está fazendo na frente da Codego, junto com meu amigo Carlos César Toledo, meu amigo, irmão, que sempre me ajuda. Entrei até com um requerimento aqui para título cidadão napolino por vice-governador Lincoln TJ, que eu conheci o vice-governador por intermédio do meu amigo Carlos Toledo. Quero agradecer a presença também do vice-prefeito, para mim é o melhor vice-prefeito que a cidade de Anápolis teve, meu amigo Carlos Márcio Cândido. Quero agradecer também a todos do bem, Fabrício, Valmir, Odilon, Marlon Caiado, né, que não param de trabalhar incansavelmente. Quero que o presidente leve esse recado para o governador Ronaldo Caiado, que os democratas aqui de Anápolis realmente fazem a diferença. Quero também que leve esse recado o sargento Anderson José e toda a base aérea de Anápolis e toda a segurança pública. Segurança pública, eu falo, é PM, que é o coronel Paulo Roberto, a CPE, que é o major Leonardo, ao bombeiro, que é o coronel Ricardo, a Polícia Civil, que é o doutor Pedro Caires, e a PRF, que é o inspetor Clemente, e ao diretor da unidade prisional também, diretor Roberto. Todos eles, junto comigo, sargento Antônio José, estamos com o melhor governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o melhor prefeito, Roberto Naves. Quero agradecer a todos.
Obrigado, vereador sargento Anderson José. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente da Codego também, né? E dizer, presidente, que eu quero trazer uma mensagem aqui, uma mensagem da população anapolina. A gente não pode perder a oportunidade do senhor aqui e nós fazer as cobranças necessárias que a cidade de Anápolis precisa. O senhor mesmo disse que a cidade de Anápolis, na realidade, é o segundo PIB do estado de Goiás e é tratada de forma diferente pelo governo Ronaldo Caiado. É inadmissível ver o DAIA sendo tampado com terra, os buracos ali do DAIA. A avenida principal do DAIA, muitas das vezes, quando é questionado, fala que não é a Codego, é a Coinfra. Mas para aí, o chefe é um só. O chefe é o governo do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. A cidade de Anápolis precisa ser tratada diferente. O DAIA, as pessoas que trabalham no DAIA têm que ser respeitadas. Essa casa aqui já teve, alguns meses atrás aqui, o diretor da colega ali, o senhor Fred Godoy, aonde disse que ia arrumar de imediato os pontos da avenida principal. O governo já tem 17 meses de governo. E até hoje a cidade de Anápolis não tem nenhum fruto colhido por esse governo aqui na cidade, aonde que é um filho da cidade de Anápolis. Mas tem um ditado popular que é muito engraçado, diz que santo de casa não faz milagre. E a população anapolina está realmente vendo isso na pele. E eu sou o primeiro a subir naquela tribuna e dizer o contrário quanto for feito aqui na cidade de Anápolis. O anel viário já era para ter sido entregue à população. Quanto o governo pegou, tinha mais de 70% concluído. E até hoje não foi concluído o anel viário na nossa cidade. Presidente, depois eu vou usar o grande expediente e vou colocar uma enxurrada de coisa que a cidade de Anápolis precisa do governo estadual e até hoje não chegou aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Só para dizer ao vereador Ederson que o secretário de esporte chegou ali agora, vou levar ele para o Progressistas e para a Rubra, viu, vereador Ederson? Fazer dois milagres, levar para o Progressistas e para a Rubra.
O DEM também está no páreo aí para o Carim Abrão, viu? Democratas está de porta aberta, viu, Kim?
Então, da minha parte, presidente Marcos Cabral, não tendo mais inscritos aqui para...
Presidente.
Ainda em tempo, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar Marcos Cabral. Seja bem-vindo. Gostei muito da sua fala. O importante é que você sempre coloca Deus em primeiro lugar. E que Ele te honre e te abençoe para que você venha sim fazer um bom trabalho na cidade de Anápolis. Que realmente, eu concordo que é a mina dos olhos do governador e confie no governador. Confie muito nele. Infelizmente, esse tempo de
pandemia, essa situação que assolou o planeta, não diferente a nossa cidade, travou muita coisa. Mas, sim, graças a Deus a gente tem um governador de responsabilidade, nós temos um prefeito de responsabilidade, que vamos superar tudo isso aí. E o mais ainda, tem vocês que são competentes. É cumprimentar meu querido vice-prefeito Márcio Cândido, meu irmão, meu querido irmão, né? O Mário Caiado também, que eu tenho uma profunda admiração por ele, não só agora, há muito tempo. O Odilon é parceiro meu de igreja, Nova Aliança. O Cacai, que me conhece, sabe, a gente trabalha muito juntos. E dizer ao senhor, seu Marcos Cabral, seja bem-vindo e que Deus possa continuar e honrando o senhor, e que tudo que o senhor fizer, põe na presença de Deus, que ele vai estar à frente, e vamos fazer com que a cidade de Anápolis, o estado de Goiás, seja reconhecido mundialmente. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora sim, presidente Marcos Cabral, da minha parte, né, dizer que, como o vereador Lisier colocou, passei pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje distribuída em 3 secretarias, Agricultura, Ciência e Tecnologia e Indústria. Naquele momento, não deixaram eu assumir o conselho da Codego, fiquei muito preocupado no início, mas depois tive como livramento pelos acontecimentos que ali teve. Mas dizer que o mall, o anel viário, a iluminação, os pontos de ônibus, né, a falta de água nos bairros mais altos da cidade, que a Codego abastece mais de 60 bairros, regularização fundiária, ampliação da estação de tratamento de esgoto, isso já é demanda antiga, né, na Codego. E a gente sabe que, quando se trata de órgão público, seja municipal, estadual e federal, traz algumas prerrogativas, algumas demandas que faz com que isso atrase. Por exemplo, recurso financeiro, dentre outros. E a nossa cidade de Anápolis, vice-prefeito Marscante, diretor administrativo Cacai, ela tem uma localização geográfica privilegiada. É uma cidade industrializada. Nós temos aqui a mão de obra mais barata do estado de Goiás. Então, nós precisamos trazer realmente indústria, né, para gerar emprego e renda aqui na nossa cidade. Nós tentamos isso à época, ao tempo, mas entendemos que nós passamos por um fim de governo, uma economia um pouco complicada, e agora veio o Covid, a pandemia, trazendo também mais transtornos a vocês. Mas o importante é que, se a pessoa tiver capacidade, dedicação, força de vontade, ela consegue êxito, né, naquilo que ela faz na administração. Então, quero desejar ao senhor boa sorte, dizer que o senhor tem um corpo jurídico, né, um corpo administrativo competente, são todos anapolinos, está ali o Mário Caiado, meu amigo, o Jorge, está aqui o Carlos César Toledo, né, e os demais aí que estão lá contribuindo lá, dando a sua experiência para a sua administração. Então, nós desejamos boa sorte ao senhor, agradecer a visita, né, e a gente sabe que não é fácil. Cidade de Anápolis cortada por 2 ferrovias, Norte-Sul, Centro-Atlântica, Porto Seco, onde se desembaraça todas as mercadorias que vão daqui para o Norte e Nordeste. Nós temos também o segundo polo farmoquímico do país aqui, graças às indústrias farmacêuticas que aqui estão. Quarto polo metalmecânico, graças à Hyundai e à Chery que está aí. Mas temos muitos desafios, presidente. Então, parabéns por estar à frente da Codego. Nós sabemos que o senhor já foi gestor, já foi prefeito de Santa Terezinha, tem um currículo invejável, tem as melhores referências. Doutor Hélio Lopes, meu amigo, presidente da PAI, falou muito bem da pessoa do senhor. Então, ficamos muito felizes nessa manhã do senhor estar aqui. Então, vou conceder ao senhor, né, infelizmente o tempo é curto, 5 minutos para que o senhor possa estar explanando aí e fazendo aí uma explanação sobre os questionamentos daí dos nobres edis. Com a palavra, presidente Marcos Codego. Marcos Cabral.
Gostaria de agradecer a todos que falaram, os vereadores Jean Carlos, João da Luz, Pedro Mariano, Teles Júnior, Lélia Varenga, meu parente, pastor Elias, esse cobrou de mim, viu, gente? Esse aqui eu vou falar para vocês. Eu recebia 10 cartas dele por semana. Era uma cedo e outra de tarde. Isso aí não é brincadeira, não. Meu telefone aqui deve ter 1 quilômetro de mensagem dele aqui no WhatsApp. Vou comentar aqui o Edson Lopes, alguns pedidos aqui, Edson. Nós vamos construir, nós já assinamos um contrato de um shopping ali no distrito agroindustrial de Anápolis, no DAIA, e nós vamos colocar ali o rapidinho, junto com você. Você pode fazer o termo de uso do local, que nós vamos estar celebrando um convênio com a prefeitura, junto com o nosso querido prefeito Márcio Naves, Roberto Naves, o nosso vice-prefeito, o nosso diretor Carlos Toledo, Marlon, administrador do DAI aqui, e todos os nossos servidores ali, junto para fazer esse ato aí de poder servir ali os servidores. Eu gostaria de agradecer a professora Gerli, utilizando o seu espaço, dizer para você que nós vamos interligar todos os postos. Três deles já foram interligados, do que estavam prontos, dois ainda faltam. Nós estamos fazendo ali um trabalho geofísico e de laboratório do uso daquela água, mas com certeza todos serão interligados, e todos os 20 poços artesianos que tiver água suficiente acima de 5 mil litros serão interligados. O projeto executivo da interligação dos poços só pode ser feito após a perfuração de todos, porque precisamos saber a capacidade de vazão de cada poço daquele ali. Mas o anteprojeto está pronto e nós vamos executar rapidamente. Gostaria de agradecer o vereador Jackson Charles pelas palavras. Nós estamos destravando tudo isso aí. Lisier José Borges, a Aurora é uma questão judicial, não depende apenas da Codego, mas nós vamos esperar o processo jurídico, né, o destravamento aí para resolver a questão da administração do Porto Seco. O centro de convenção não está sobre a administração, vereador Alvarenga, da CEDI, mas nós vamos levar o seu pedido para que possamos conversar sobre o assunto. Agradecer o vereador Lisier José Borges. Ele disse aqui da questão do anel viário, é uma questão antiga. Lisier, né? O anel viário. Nós destravamos, eu estou apenas há 6 meses na Codeco, mas nós conseguimos, junto com o Ministério Público, tem uma promotora atuante, e nós fizemos 4 audiências públicas junto e construímos juntos um projeto executivo, Ministério Público, Prefeitura de Anápolis, DENIT, Goinfra e Codego. 5, nós conseguimos com a área técnica, de um representante de cada setor, e construímos juntos um projeto executivo com capacidade de resolver todas as demandas de acessibilidade que pudesse atender tanto a parte de acesso de ir e vir, como as sinalizações vertical e horizontal, e também a parte de drenagem, que era um dos gargalos maiores aí dessa obra do anel viário. Agradecer o sargento Anderson José, Domingos de Paula. Com referência, vereador, ao serviço de tapa-buraco, você disse que a Codego, eu não sei se é a Codego ou a Goinfra que você referiu, que estava colocando terra nos buracos. Eu gostaria de falar sobre a parte técnica. Eu sou técnico em pavimentação asfáltica e sou técnico em mineração e gestor público. E tenho aproximadamente 26 anos proprietário de empresas de pavimentação asfáltica e fui diretor de pavimentação asfáltica do Estado durante 4 anos na AGETOP. A questão, às vezes, de colocar terra, aquilo não é terra, aquilo chama substituição da terraplanagem. A terraplanagem tem um leito e subleito. E ali é composto de cascalho. E aquele cascalho, ao passar do tempo, quando se tem um buraco, os caminhões que passam ali derrama óleo diesel, óleo que cai do motor, e acaba tornando aquele espaço daquele buraco ali sem poder colocar a massa direta. Então você precisa substituir aquele buraco, deixando 5 centímetros apenas para colocar massa. Aquela terra que se coloca ali não é terra, é cascalho, com cimento, que se chama substituição do espaço com solo cimento, que após a sua compactação, coloca-se a massa asfáltica por cima para substituir. Porque se você colocar a massa asfáltica direta, você está jogando dinheiro público fora, porque o custo da massa asfáltica é superior ao solo cimento, e a massa asfáltica, além de tudo, vai criar o borrachudo, o falado borrachudo, que você vai ele esplanar e você vai perder o dinheiro que ali você colocou. Então a substituição, muitas vezes, ali que você pensa que está colocando terra, não. Está substituindo o solo que existia ali pelo solo cimento, que é compactação ali com cascalho e solo cimento. É, alguns pontos, inclusive a VP01, que dá acesso a Granol, foi substituído. Como não foi feita uma nova terraplanagem, foi substituído aqueles buracos, os espaços para os buracos profundos, foram feitos primeiro o solo cimento, e após o solo cimento, nós fizemos ali o tapa-buraco com a massa de CBUQ, concreto betuminoso quente. Gostaria de agradecer a sua participação, foi válida a sua participação, e essa dúvida foi bom que muitos vereadores ou presentes que estavam aqui viram colocar o cascalho ali, pensava que estava ali colocando terra, mas não, estava fazendo ali, obedecendo um projeto técnico de engenharia correto da maneira que tem que ser. E além de tudo, economizando o dinheiro do erário público. Gostaria de agradecer o vereador João de Freitas, agradecer a participação, os elogios de todos e as críticas.
João Feitosa.
João Feitosa, desculpa.
Não é o João da Luz, não, viu? João Feitosa.
João Feitosa, muito obrigado aí. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, dizer para vocês que eu fico feliz de ser aqui abordado com críticas e solicitações. É ouvindo vocês é que nós vamos construir um DAIA melhor. É ouvindo a participação dos conselhos, dos vereadores, da população, da classe representativa, da parte industrial e toda a liderança política, é que vamos construir junto um Goiás melhor. Não sou um político ou um administrador de olhar no retrovisor, gosto de olhar para frente, gosto de ouvir e a participação de todos. Tanto é que na Codego, hoje, a administração, hoje lá, tem a participação do conselho e de todos os diretores, para você ter uma noção hoje, um contrato ou uma ordem de serviço, 10 pessoas assinam, e quando tem que se pagar R$10 na Codego, não tem mais aquele negócio do presidente ou diretor financeiro. Existe assinatura de 10 pessoas para assinar em um pagamento de R$1 milhão ou de R$10. Nós estamos fazendo uma administração participativa, senhor presidente, e gostaria de agradecer pelo convite de ter vindo aqui na Câmara Municipal. Me coloco à disposição, trabalho de 14 a 15 horas todos os dias para poder devolver ao povo goiano e devolver ao governador a confiança que foi me colocado diante da presidência da Codego. Quero continuar servindo a cidade de Anápolis, que reconheço como um dos pulmões do desenvolvimento do Estado de Goiás, e nós devemos muito a Anápolis, o Estado deve muito a Anápolis. É com o dinheiro do desenvolvimento da indústria é que se paga a educação, a saúde pública, a área social, o Fundo Protege, que desenvolve os programas sociais do qual eu fui secretário, na vida dos menos favorecidos, dos mais humildes. Reconheço o trabalho de vocês e a vontade de desenvolver, as cobranças é que faz com que nós agimos todos os dias como se nós estivéssemos começando o nosso primeiro dia na frente da Codego. Eu gostaria nesse momento de agradecer o nosso querido diretor Carlos Toledo, o Cacai, o nosso vice-prefeito, o presidente da Câmara por dar esse espaço, a todos os vereadores pelo convite, e deixar o meu abraço a toda a população de Anápolis e me colocar à disposição 24 horas para trabalhar pelo desenvolvimento do Estado, principalmente pela cidade de Anápolis.
Obrigado mais uma vez ao presidente.
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador Temer.
Só citar a presença do Israel, do senador Luiz do Carmo aqui.
Seja bem-vindo, Israel. Seu nome já estaria aqui para ser citado, mas o vereador Teles, ele é um pouco afoito. Tá? Obrigado, vereador Teles. Então, mais uma vez, agradeço ao presidente Marcos Cabral pela visita, agradecer ao Marlo Caiado, gerente do Distrito Anápolis, ao Vitor Vitim, também servidor da Codego, ao Amauri, presidente do Rotary Daia, ao Odilon, meu amigo, Jorge Elias também esteve aí, todos os colaboradores da Codec esteve aqui presente, diretor administrativo Carlos César Toledo, muito obrigado pela presença, e mais uma vez reiterar a parceria do Poder Legislativo com o Governo do Estado, em especial com a Codego, que cuida da maior fonte de renda da nossa cidade de Anápolis, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis. O que depender do Poder Legislativo, nós estaremos contribuindo para a geração de emprego e renda para o nosso município. Muito obrigado pela presença. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que façamos o registro da visita do presidente da Codeg e o demais corpo administrativo para ficar aqui nos anais da casa. O Lélio pediu para ser substituído até que tenha os documentos em mãos, então convido a vereadora Thaís Souza para iniciar o grande expediente. Solicito aos presentes também que faça silêncio para o bom andamento da sessão e audição dos nossos ouvintes.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, saudações progressistas, né, vereador João Feitosa, vereador presidente. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Na verdade, eu vim trazer um respaldo a uma demanda da cidade de Anápolis, é uma moção que eu entrei nessa casa semana passada e que todos os vereadores assinaram, apoiaram, e se trata da questão dos Correios na cidade de Anápolis, que teve seu status rebaixado de região metropolitana para região B. E ontem, na parte da manhã, eu recebi uma ligação do deputado Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, e que ele me relatou que ontem teve uma reunião online, né, com o presidente nacional dos Correios, general Floriano, e que levou ao conhecimento dele a situação. E ele me explicou ontem que essa classificação ela é feita através de cálculos matemáticos, né, feita através de uma equação, o que acaba acontecendo automaticamente o rebaixamento. Então, não é que a cidade de Anápolis teve a sua demanda diminuída. Na verdade, é que outras cidades subiram as suas demandas, subiram o seu status, e automaticamente Anápolis acabou sendo rebaixada. Mas que ontem ele levou o conhecimento dele que haverá, sim, uma nova classificação da cidade de Anápolis, que a cidade de Anápolis retornará ao status A, visto o posicionamento geoeconômico da cidade, visto a importância, né, dentro do cenário nacional. Hoje nós temos aí o Daia, Porto Seco, grandes indústrias, BRs que portam o nosso município. Então, com certeza, tudo isso será levado em consideração. Inclusive, ele até me falou que o presidente nacional dos Correios falou para ele que, em termos econômicos e posição geográfica, Anápolis é a cidade mais importante do Brasil para os Correios. Então, com certeza, Anápolis terá o seu status de região metropolitana devolvido e já está passando por um novo estudo e, com certeza, em breve, Anápolis terá esse status devolvido. E outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é que eu dei entrada num projeto de indicação ao prefeito Roberto Naves, gostaria de apoio dos nobres pares. É um projeto que dispõe sobre a criação do crematório de animais domésticos de pequeno e médio porte e da outras providências. Na verdade, antes dessa quarentena, na última reunião que eu tive com o Ministério Público, com a doutora Sandra, ela trouxe a mim esse questionamento, essa possibilidade de fazer uma indicação ao prefeito, até porque nós sabemos, né, com a verticalização das cidades, e devido, né, ao volume excessivo de carcaças, de animais sendo descartados incorretamente, são jogados em rios, e que acaba poluindo os lençóis freáticos. E, com certeza, nós temos que levar em consideração também a relação, né, de afeto que é nutrida entre os seus tutores e os seus animais de estimação. E, aliada a essa escassez, né, que nós temos de espaço para enterro, proveniente da verticalização das cidades e os impactos ambientais também que trazem essa questão. Então, com certeza, devido a essa carência, né, a melhor alternativa que se existe hoje no Brasil é pesquisando alguns projetos de leis em outros estados. É o que nós temos aí de mais moderno, que é mais adequado, mais adequado em relação a isso, será uma destinação adequada, né, para solucionar esse problema ambiental. Uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, nova vereadora progressista. Agora sim, Vossa Excelência está realmente num partido progressista. A senhora é, Vossa Excelência é progressista. Parabenizar pelo o empenho, o tanto quanto a senhora tem procurado e buscado resolutividade na questão animal. Em tudo, o carinho que Vossa Excelência tem, né, para com os animais, isso é muito importante. Por isso é que a senhora hoje está na posição que a senhora está, de humildade, dignidade e sendo uma pessoa que está representando a nossa cidade de Anápolis e muito bem. Também parabenizar pela moção que eu tive, nós, progressistas, assinamos com a senhora, mas de autoria da senhora, de fazer com que os Correios, né, possam ser visto com mais responsabilidade e mais atenção na nossa cidade. Parabéns a Vossa Excelência, o tanto quanto a senhora tem lutado pela nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com certeza, né, nós como anapolinos, apaixonados pela cidade de Anápolis, nós temos que lutar para que os status da cidade de Anápolis sempre sejam reconhecidos, sejam valorizados. E nós não podemos retroceder, nós precisamos evoluir e que a cidade cada vez mais tenha o seu crescimento acelerado. Mas voltando ao assunto do projeto de indicação ao prefeito, na verdade é uma posição, né, uma importância, principalmente para a saúde pública, para o problema ambiental. O vereador Jackson esteve aí à frente da secretaria e sabe do que eu estou falando, do descarte indevido de animais em lotes baldios, em mananciais, em nascentes de rios. Então, com certeza, é uma alternativa importante para suprir uma necessidade de uma destinação adequada, né, após o óbito dos animais. E também na relevância dos laços afetivos dos seus tutores com os seus animais domésticos. E um outro assunto também, senhor presidente, é que tem pauta hoje um projeto meu para votação que dispõe sobre autorização para o uso de VANTES, veículos aéreos não tripulados para o combate de maus-tratos aos animais no município de Anápolis. Na verdade, é um projeto simples e que vai ficar a cargo do Poder Executivo regulamentar, né, principalmente nessa questão de combate e crime aos animais no município de Anápolis, de maus-tratos. Então tem toda uma questão aí da ANAC que deve ser verificada, técnicas de equipamento que pretende utilizar. Então, com certeza, dentro dos padrões aeronáuticos aí, dentro dos padrões aí de autorização e certificação, para que seja autorizado. Então, com certeza, é uma modernidade que já está sendo implantada principalmente na cidade de Florianópolis, salvo engano, e que tem dado um bom resultado. Eu participo muito com a Polícia Civil de denúncias de maus-tratos, de apuração, e vejo muita dificuldade dele, às vezes, devido ao local, à inacessibilidade do local. Então, com certeza, é importante também para que possamos avançar na nossa causa animal, possamos avançar na nossa legislação. Até porque hoje várias cidades do Brasil já usam esse método para verificação. Então, com certeza, nós queremos também que a cidade de Anápolis evolua, até porque nós somos uma prefeitura, uma cidade avançada. Nós somos a primeira prefeitura do estado de Goiás a ofertar uma política pública que atenda os animais. Então, com certeza, por termos esse mérito, pelo apoio dos nobres vereadores dessa casa, que nós vamos continuar avançando e trazendo inovações para a causa animal no município de Anápolis. Então, o que eu tenho para isso, para o dia de hoje, é isso. Presidente, obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e me dirigir à população da minha cidade, me dirigir a você que está ouvindo a sessão na Câmara aqui, a você que ouviu aqui atentamente a visita da comitiva do governo Ronaldo Caiado aqui na Câmara, mostrando o total descaso com a cidade de Anápolis. Quanto na minha fala, questionada ali, nobres vereador, onde eu disse que o DAIA está sendo tampado, a maioria dos seus buracos, com terra, aí o presidente da Codego, e segundo ele, engenheiro também, proprietário de empresas que mexem com massa asfáltica, disse o seguinte, que primeiro joga um cascalho, cascalho preparado, para depois vir com a massa asfáltica de 5 centímetros. Ora, presidente, nem o asfalto sorrisal dos bairros de Anápolis é 5 centímetros. Como você vai colocar 5 centímetros numa malha asfáltica ali no DAIA, aonde só roda bitrem? Aonde só roda bitrem ali no DAIA? O DAIA tem que ser uma massa asfáltica, no mínimo, 10 centímetros de asfalto. A prefeitura de Anápolis não tampa esses buracos que tem nos bairros dessa forma. A cidade de Anápolis tem que ser mais respeitada por essas pessoas que vêm aqui para poder falar sobre o DAIA. Uma coisa eu concordo com ele. É daqui da cidade de Anápolis que sai o dinheiro para manter a maioria da despesa do governo estadual. Nesse ponto o senhor está certo. Mas o retorno para a cidade de Anápolis tem que ser a altura, presidente da Codego. Tem que ser a altura. O senhor não pode vir nessa casa de lei e falar que realmente tem que tampar os buracos ali no DAIA com a Codego, com terra. Eu vou mandar um vídeo para o senhor, aonde os carros passam ali e fica tudo cheio de lama. Tudo cheio de lama. O senhor tem que respeitar o segundo PIB do estado de Goiás em termos de arrecadação. Esse governo tem que tratar a cidade de Anápolis diferente. Eu vou ceder uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador nobre colega, pela parte. Eu não estive presente aqui na visita que nós tivemos aqui, mas estava atentamente ouvindo lá do nosso gabinete. E até não vim por dois motivos. Um, por causa do problema da aglomeração, que eu estou 3 vezes aí no grupo de risco, e 12 hipertensos e diabético. E outro, justamente para não causar nenhum tipo de constrangimento aqui. E aí, quero parabenizar a Vossa Excelência, que nós estivemos aqui, como era uma visita de cortesia, é natural que a casa se portasse de acordo com as conveniências elogiosas que nós tivemos aqui aos nossos visitantes aqui. Mas quero cumprimentar a Vossa Excelência justamente pela coragem do que o senhor disse aqui, porque a realidade do DAIA hoje é exatamente, não é aquilo que nós vimos aqui de elogios, e sim o que foi colocado por Vossa Excelência. Então, por isso que eu quero cumprimentar pela coragem, porque o que nós estamos vendo aí, desde o início desse governo, é uma embromação em relação ao DAIA, muitas promessas ainda aí não cumpridas. Nós temos aí essa questão do aeroporto de cargas, do centro de convenções e do anel viário ali, que tanto foi criticado pelo governador Ronaldo Caiado antes de assumir, e, no entanto, até hoje está na mesma situação. Somando tudo o que foi gasto ali nessas obras que nós falamos, passa de 500 milhões de reais. E até hoje, praticamente, não serviu para nada. Então, a minha intervenção é apenas para cumprimentar a Vossa Excelência pela coragem da intervenção que o senhor fez aqui, que o senhor realmente mostrou a verdadeira realidade do DAIA aqui na cidade de Anápolis hoje. Obrigado pela parte.
Nada. Na realidade, vereador, desde o primeiro dia do meu mandato, eu tenho tido a coerência de subir nessa tribuna, igual eu faço na minha vida todos os dias, de falar a verdade. Aqui eu não trabalho com mentira, não. E aqui eu quero cumprimentar o vereador Pedro Mariano, que teve a coragem, mesmo de ter ascendido recentemente ao partido do governador, ao DEM, mas teve a coragem de falar em relação a essa via que dá acesso a Campo Limpo até Petrolina. Nós voltamos aos anos 60, que tinha que andar a cavalo para poder fazer uma viagem. Em relação ao governo, ele não anda de cavalo, ele anda de mula, né? Ele gosta de andar de mula, não a cavalo. Quando ele não anda de mula, ele anda de helicóptero. Ele anda de helicóptero porque aí ele não tem, igual os moradores do estado, tendo que quebrar os seus carros, trafegando pelas vias estaduais que hoje cortam o nosso estado. É uma vergonha! É uma vergonha para o nosso estado ter as vias da forma que está. E o mais vergonhoso é o lixo que é aquelas ruas ali do Daia, aquelas avenidas do Daia. É um verdadeiro descaso com a cidade de Anápolis. Com o trabalhador,
uma parte, vereador,
com o empresário que vai ali naquele local, com os caminhoneiros, com as pessoas que trafegam pelas avenidas. Sem contar que o trabalhador que vai ali, o seu celular é furtado naqueles, eu não vou dizer ponto de ônibus, porque lá não tem abrigo. Naquele mato que fica ali, beirando a BR, onde a pessoa tem que ficar esperando a Urbana passar para poder pegar o trabalhador anapolino. Tanto faz o masculino como o feminino. Ora, já tem cerca de 18 meses que esse governo está no poder. O vereador Jean murmurou ali que os bairros têm... Mas os bairros estão sendo tampados com asfalto, vereador. Não é igual o governo do senhor que está tampando com terra, não. Os bairros de Anápolis estão sendo tampados com asfalto. Inclusive pedido do senhor nessa casa aqui, ó. Tampando com asfalto. Mas o senhor fala depois, agora é hora de o senhor escutar. Depois o senhor sobe aqui e fala. Defende o governo do senhor, que está tampando os bairros lá do Dai, as avenidas, com terra. Aí o vereador Jean quer defender no cantinho ali. Defende depois, ó, se eu estiver aqui, ó. Aí só defende também, falando da estrada de Campo Limpo, como é que tá boa, né? Na realidade, população, eu tô aqui dando uma explicação para você que trabalha no DAIA, para você que é da cidade de Anápolis, para você que paga imposto, para você que tem um carro quebrado. Eu subi aqui na tribuna, presidente, e falei que muitos bairros de Anápolis estavam com buraco, sim. Agora mesmo o senhor fala, vereador, que estava com buraco, sim. Mas assim que tivesse uma estiagem, nós estaríamos fazendo tampa-buraco na cidade, igual está fazendo. Mas fazendo com massa asfáltica. Não fazendo com terra, igual está sendo feito ali no Daia. Com terra. E aqui na cidade de Anápolis, não. O tampa-buraco está feito pela Secretaria de Obras com massa asfáltica. Com massa asfáltica. E aí, eu me lembro muito bem aqui, o governo falando do hospital de campanha, ali no centro de convenções. Cadê o hospital de campanha para poder atender o coronavírus? Não fez na cidade de Anápolis. E aí depois da critica, os pequenos municípios que não têm recurso, igual de Badiana, Campo Limpo e outros municípios, que tem que pegar a ambulância e levar para a capital mesmo. E aí, o governo ainda quer abrir o estado para poder receber paciente de outro estado? Faça primeiro o dever de casa, governador. Vai ali no Daia e faça o que o senhor prometeu à população, que é transformar o centro de convenções no hospital de campanha do coronavírus para atender não só a cidade de Anápolis, porque a cidade de Anápolis, o prefeito Roberto preparou para poder atender a população anapolina. O prefeito Roberto fez o dever de casa e hoje a cidade de Anápolis tem sim condição de atender a população da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Uma réplica, por favor, presidente.
Vossa Excelência tem um minuto de réplica.
Ele citou meu nome.
Um minuto para Vossa Excelência.
É, senhor vereador Domingo de Paula, acho assim, primeiro o presidente da CODEC esteve aqui para falar sobre o DAIA.
Vereador Jean Carlos, respeito o minuto de réplica do senhor, o pastor Elias quer conceder 5 minutos do tempo dele.
Certo, mas só para não perder aqui o momento oportuno, vereador Domingos, o presidente da CODEC esteve aqui para falar do DAIA. Ele não é o responsável pela GOINFRA. As informações que foram passadas, não apenas do tapa-buraco e assalto do DAIA, elas tiveram um fundamento técnico. A informação que ele te passou aqui, é lamentável que o senhor não contestou ele de frente. E acho uma deselegância, uma covardia, um convidado que acabou de virar as costas aqui, e o senhor fala todo dia que a bancada do PT age com politicagem, e agora o senhor praticamente faz isso na tribuna. Foi uma explanação técnica das informações que o governo do Estado está promovendo no DAIA. Ninguém falou que está tudo resolvido. E eu acho assim, da parte do senhor, uma extrema deselegância e falta de bom senso. Porque estava aqui na frente do senhor, depois que vira as costas, o senhor faz um discurso politiqueiro e, lamentavelmente, colocando inclusive em xeque a própria base do governo. O vice-prefeito estava aqui, né, prestigiando e ouvindo também as informações. Então é muito ruim. Ninguém está falando que está perfeito, não. A obrigação do governo estadual.
Obrigado,
do
vereador Jean Carlos. O tempo de Vossa Excelência encerrou. O senhor vai ter.
No município do Estado, eu vou falar.
Obrigado. Uma tréplica de 1 minuto ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, mais uma vez, as pessoas que estão ouvindo atentamente a sessão, dizer ao vereador Jean: o senhor precisa de usar um pontonete. Porque eu questionei ele sim a respeito do tampa-buraco onde ele foi usar terra ali no distrito do DAIA. E o que que acontece, vereador Jean? Quando vem um convidado, nós só temos 2 minutos para questionar, e depois nós não temos a tréplica. E o que que ele respondeu a todos nós, vereador, e a população de Anápolis, que estava usando lá um produto junto com o cascalho, e depois fazia a massa asfáltica de 5 centímetros, que ele falou da boca dele, 5 centímetros, para poder fazer o tampa-buraco ali no DAIA. Aí eu pergunto, Vossa Excelência, ali passa bitrem. O senhor acha que um asfalto de 5 centímetros vai contemplar um bitrem passando em cima? Olha lá, se contemplar uma caminhonete com 1.000 quilos em cima. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir seu tempo por até 5 minutos. Vereador Lélio Alvarenga, inicialmente, na sequência, vereador João da Luz.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares. Beleza. Senhor presidente, quero fazer um cumprimento rapidinho a todas as pessoas nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, e também a nossos internautas, aos que se fazem presente, meu amigo Tubarão, em nome, cumprimento aos demais aí. Eu quero aqui, senhor presidente, trazer aqui um retorno de uma moção que nós fizemos apresentando o vereador Lélio Alvarenga, mas com assinatura, com aval, com aprovação de todos os pares desta casa, onde nós solicitamos ao senhor presidente da República que pudessem fazer um piso salarial aos profissionais da saúde decente, que pudesse dar uma importância maior aos servidores, aos colaboradores, independente de qual a profissão da saúde. E graças a Deus nós recebemos aqui da Presidência da República, Gabinete Pessoal da Presidência da República, Diretoria de Gestão Interna, uma resposta ao nosso ofício direcionada ao presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, a nossa moção, onde acusamos o recebimento do ofício 679/2020, Departamento de Redação, dirigido ao senhor presidente da República, pelo qual os signatários anexam a moção de apelo número 005/2020, solicitando a criação de um piso salarial aos profissionais da área de saúde. acaba de dizer aqui, foi encaminhado ao Ministério da Economia, esplanada do Ministério, e também ao Ministro da Saúde, esplanada do Ministério, bloco G, quinto andar. Assina Aida Aires de Oliveira, diretora de gestão interna da Presidência da República. Com grande carinho, ontem conversando com o deputado federal, Major Vitor Hugo, onde ele nos dizia que foram moções como essa em todos os cantos do nosso país que levaram ao Senado e também à Câmara a ter um atendimento diferenciado aos profissionais da área de saúde. Nós acompanhamos, eu creio que a maior parte dos vereadores acompanharam a sessão no Senado de sábado, onde foi tratado desse decreto, onde ficará congelado os salários dos servidores públicos, né? Tanto federal, estadual, e entre as categorias que ficaram excluídas, exatamente a saúde. Devido ao baixo salário, mas acima de tudo, a importância desse profissional que luta, que se doa. Sabemos que todos os profissionais, todas as áreas têm seus valores, mas o servidor da área de saúde, ele muitas vezes tem que trabalhar em dois, três lugares para poder sobreviver. Então eu quero aqui agradecer a esta casa, mas acima de tudo agradecer ao governo que tem lutado muito para poder valorizar. Ontem mesmo eu estive acompanhando, acho que a maior parte dos pares acompanharam, a chegada durante um voo dos profissionais da área de saúde que estavam caminhando para o Amazonas, onde o comandante daquela aeronave, no meio do voo, faz uma saudação a esses heróis que estavam lá para encaminhar, para dar o suporte ao estado do Amazonas. E eu tive que dividir o tempo aqui com o nosso colega João, tinha outros assuntos aqui, senhor presidente, mas também apresentamos também um requerimento solicitando a vigilância sanitária que possa exigir de todos os hospitais, sejam públicos, privados, a colocação de um tapete aonde contenha a solução de hipoclorito, outra solução, para que possa fazer a sepsia dos pés, dos calçados, ao adentrarem as unidades de saúde. Está sendo feito assim nas paróquias. Estivemos lá no hospital de urgência semana passada, juntamente com o pastor Elias, o vereador Japão, onde eu tinha feito a solicitação à diretoria ali para que se pudesse providenciar esse tapete, não tinha, para evitar de fazer entrar contaminantes dentro do hospital, as unidades hospitalares. Então eu quero aqui agradecer aos pares que possam a gente aprovar esse requerimento, que a vigilância sanitária possa colocar. Se nas igrejas estão sendo colocadas, por que não colocar nas unidades de saúde, que é muito mais importante e muito mais evidente a necessidade? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Agradecer ao nobre vereador Lélio Varenga por ceder parte do espaço do tempo dele, nesse grande expediente. Eu queria, rapidamente, só registrar que o secretário de Estado, Marcos Cabral, presidente da Codego, de forma elegante, de forma responsável, esteve nessa casa para apresentar a execução de obras. Não veio assinar ordem de serviço. E nós estamos acompanhando o excelente trabalho que a Codega está fazendo no DAIA. E isso foi reivindicações de todos os vereadores, vários vereadores reivindicaram isso, inclusive o vereador Domingos. Eu acho que seria o momento oportuno para o vereador Domingos estar acompanhando conosco a execução e fiscalizando os serviços da Codega que está sendo executado, principalmente com relação ao tapa-buraco, a recuperação da massa asfáltica. Nós verificamos lá que não procede a fala que o vereador falou com relação a botar terra em lugar de massa asfáltica. Isso não procede. Isso é uma gambiarra que não é aceito por ninguém. Tanto é que no município de Anápolis é compreensível que a chuva, o momento da chuva, a nossa cidade ficou totalmente esburacada, mas com paciência, com cautela, principalmente na discussão, nós esperamos o prefeito Roberto Naves, que agora está fazendo o tapa-buraco na cidade. A cidade estava totalmente esburacada, igual um queijo suíço, mas nós tivemos a cautela de não jogar pedra. Não é o momento de jogar pedra, é o momento de compreender. Então foi um momento de compreensão, nós compreendemos o Roberto, nosso prefeito, e o prefeito está fazendo um excelente trabalho agora, recuperando os buracos da nossa cidade também. Então eu queria deixar só registrado isso, que nós ficamos aqui praticamente sem água, 47 bairros, e o secretário vem cá falar que 20 poços artesianos estão sendo preparados para que isso não aconteça na nossa cidade. Tem muitas coisas para falar aqui de bom do governo Caiado, mas eu vou voltar no outro momento e estar mencionando isso. É só uma resposta à fala do nosso vereador Domingos de Paula, que realmente poderia ter feito o enfrentamento quando o secretário estava aqui, que aí era uma discussão política. Mas não fez. A gente está dando essa resposta aqui como representante do democrata nessa cidade. Eu queria registrar, inclusive eu deixei nas mãos do secretário de Estado, que tem uma vocação para a área social muito grande. Ele foi secretário da área social. Ele foi muito grande, foi eficiente nessa área, e eu deixei nas mãos dele, eu protocolei nas mãos dele um requerimento que é um anseio dos pais, certo? Dos pais que têm os filhos matriculados nas escolas estaduais. E também é um anseio dos pais que têm os filhos matriculados nas escolas municipais. Quais são? Quais são os anseios? Que do ponto de vista eles acham justo. E nós fomos estudar, fomos verificar, e realmente, nesse primeiro momento, a distribuição dos alimentos pertinente à alimentação, às merendas escolares, essa distribuição foi feita para as famílias vulneráveis e as famílias ligadas a programas sociais como Bolsa Família, Cade Único. E nós vimos com a preocupação a questão isonômica, porque, na verdade, todos os alunos são matriculados e o valor per capita da merenda ela é repartido por alunos. Então, quais são as reivindicações? Eu até vi a professora Geli mencionar isso aqui. Eu achei realmente prudente e de forma cautelosa nós estarmos reivindicando que essa distribuição ela seja feita para todas as crianças matriculadas, tanto no ensino médio como no ensino fundamental e também na educação infantil. Que todas as crianças têm esse direito de forma isonômica. Uma criança vai e recebe, a outra não. Então o valor destinado pelo PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é por crianças matriculadas. Então, todas as crianças têm o direito, sim, do kit alimentação, têm o direito, sim, do governador Caiado destinar esse recurso para cada criança. Então, eu queria que os anais dessa casa considerassem que é preciso, de forma isonômica, atender essa demanda. É preciso fazer justiça. Isso é um anseio da própria população da cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrada essa reivindicação, quero ser voz dos pais que estão clamando por justiça. Isso é questão de justiça. Então, quero deixar registrado esse requerimento encaminhado ao nosso prefeito Roberto Naves e à nossa secretária Sonja e também ao governador Caiado, que eles, em detrimento aos programas sociais, distribuíram a alimentação para aquelas crianças, justamente aquelas que estão inscritas nos programas sociais, deixando o restante sem ser atendido. E a merenda, ela é destinada de forma per capita para todos os alunos matriculados. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido os próximos oradores, que também irão dividir seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, demais pares, ouvinte de Rádio Manchester, assinantes da TV Web. Agradecer ao pastor Elias por dividir o tempo, mas era importante nós registrarmos aqui todos os fatos. Primeiro dizer, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, que nós convidamos o presidente da CODEC, vereador presidente Leandro, justamente no sentido de esclarecer e apontar essa casa e a população napolina, os trabalhos que estão sendo realizados no governo desde o início de 2019. Todos nós sabemos aqui o quanto é burocrático, lento, moroso, um procedimento preparatório, por exemplo, para uma obra. Tem situações, e aí, vereador Jacques, qualquer governo não faz mágica, tem que seguir os trâmites legais. E os trâmites legais de uma série de obras exigem licitação, umas com mais ou menos tempo. No caso do DAE não é diferente. Foram preparar os projetos estruturais, foram alocar recursos, e agora estão chegando ao deslinde, ao desfecho dos processos licitatórios, para, por exemplo, a retomada das obras do anel viário. O vereador Leandro foi presidente da sede e sabe bem o quanto é complicado estartar as obras. Então, o nosso presidente Marcos Cabral, da CODEGO, esteve aqui para falar sobre o DAIA, sobre a CODEGO. Explanou muito bem que em 120 dias provavelmente estará em fase de execução o anel viário, que 20 novos postos artesianos para incrementar o reservatório de água estão sendo perfurados, que serão instalados cerca de 40 pontos de ônibus padronizados para dar segurança aos trabalhadores do DAIA, que estão fazendo o trabalho de correção asfáltica nas vias secundárias, porque a via principal é uma rodovia, depende da Goinfra, né? Falou, inclusive, também na vinda de 4 ou 5 novas empresas, trazendo as informações pertinentes. Nenhum governo transforma da água para o vinho e faz mágica. Tem 1 ano e 4 meses que o governo estadual assumiu. E os problemas advindos do DAIA são de muitos anos. Por exemplo, a questão do assoreamento do reservatório de água. Ele informou aqui também que está sendo desassoreado, que também estão ampliando a estação de tratamento de esgoto, que oportunamente o vereador Jacques lembrou aqui, que no passado emitia fedentina para a cidade. Então, uma série de providências que estão efetivamente sendo tomadas, mas ninguém veio aqui para prometer e apresentar num passo de mágica a solução de tudo. Nós queremos aqui apenas registrar, em relação à fala do vereador Domingos, isso acontece aqui também no nosso município. Várias situações que já passaram 3 anos não estão solucionadas, mas não foi falta de trabalho. O trabalho está sendo feito. Nós sabemos que o poder público, seja municipal, estadual, federal, tem que atender mesmo, vereador Domingos, as demandas do povo. Os recursos não são do governo, é do povo. O prefeito, o governador, o presidente está lá para gerir os recursos públicos e atender as demandas populares. Sobre a citada situação de uso de terra em tapa-buraco, olha, eu não sou apto, mas vejo que na fala do senhor, o senhor também é totalmente desinformado da questão de terraplanagem. Então, cabe confiar num técnico. Se prepararam lá determinado solo para fazer o asfalto, certamente um técnico deve ter orientado. Que ninguém, em sã consciência, vai tapar buraco com o cascalho. Foi informado, foi preparada a base para jogar o asfalto. Aí o senhor está tentando desvirtuar a fala. E isso sim, lamentavelmente, é ruim, é politicagem. Nós respeitamos a posição do senhor para cobrar. Eu concordo com o senhor que a rodovia ali próxima ao Campo Limpo precisa emergencialmente de providência. Mas o secretário, o vereador Pedro Mariano, o senhor conhece bem a Galejão, esteve aqui para falar do DAIA. E certamente, se for preciso, nós convidaremos outros.
Da mesma forma que ontem com o novo procurador do município esteve aqui, você já pensou, vereador Domingos, se nós fôssemos cobrar ontem, jogar na cara do procurador que esteve aqui, o trabalho, as demandas pendentes, que infelizmente a outra procuradora nem sequer nos conheceu, vamos ter parcimônia. Nós sabemos que é importante que o resultado, que atender o povo, aconteça. Mas nós também precisamos ter o bom senso e entender que as coisas não acontecem no passo de mágica.
Eu vou à parada.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira. Também irá usar a tribuna por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar nossos colegas, nossos vereadores. Quero ainda cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, né? Também da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, também pelo YouTube e todos os meios de comunicação aqui desta casa. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna hoje, eu quero falar e reportar aos nossos amigos, os moradores ali da região leste, que tem nos cobrado muito na questão da iluminação do LED. E hoje, conversando com o vereador Domingos de Paulo, na sala das comissões, nós fizemos uma fala antes com o nosso amigo Leonardo, e a gente quer crer que as coisas agora vão acontecer, porque há um pedido da população para que se possa fazer a troca das lâmpadas ali daquela região, região do Bairro de Lourdes, Jardim Palmares, Tropical, Residencial Under. E nós temos, Jardim Palmares, como eu já disse, feito o pedido já há um bom tempo ao nosso secretário Francisco Lacerda e também ao Leonardo. E hoje, conversando com ele, eu e o Dominguinho, ele prometeu que estará chegando em breve, né? Os braços, as luminárias, estará levando para aquela região. Vai iniciar com as avenidas dos coletivos e depois partirá para dentro dos bairros. É o que nós precisamos, dessa iluminação, porque os moradores saem de lá, e anteontem alguém me cobrou, uns 3 ou 4 moradores, dizendo que vai ao Recanto do Sol, vai em outros bairros, a iluminação está diferente. E nós estamos ali sofrendo com a iluminação naquela região. Então quero crer que o nosso secretário Francisco Lacerda, o Leonardo, mediante o que ele disse a mim e ao vereador Domingo de Paula, estará lutando para que possa ser feita essa iluminação, trocando a iluminação, essa antiga, por uma iluminação de LED ali na região leste, como também, na medida do possível, ser feito em outras regiões da cidade. Mas, senhor presidente, eu quero aqui ainda falar sobre o assunto da visita aqui do secretário, do presidente da CODEGO, o senhor Marcos Ferreira Cabral. Que quando ele assumiu a CODEGO, nós fizemos aqui uma comissão de vereadores. Eu, o vereador Leila Alvarenga, o vereador ainda o Paulo de Lima, nós fomos ao gabinete dele em Goiânia e fomos recebidos por ele. E a lista que ele leu aqui foi a que nós colocamos na mão dele. O pedido que nós fizemos, essa casa fez ao secretário Marcos Ferreira. E agora ele vem aqui citar e dizer do que está sendo feito ali na região, né, do Daia. E a gente fica feliz, porque é preciso mesmo que faça a mudança, como eu disse. E que essas novas empresas sejam instaladas ali na região do Daia. Porque nós só temos perdido, não temos ganhado nada. Tomara que isso aconteça. Agora me fico preocupado também que eu disse a ele. E eu sei que ele foi ágil, eu queria que a Saneago fosse ágil quanto ele. Que pegou para poder fazer os projetos. E ele veio aqui umas 3 ou 4 vezes. E agora nós estamos vendo o andamento do que está acontecendo. Vai ser perfurado os 20 poços. Aonde ele disse que 12 está terminando, 9 já deu a água. O pedido aqui que nós fizemos a ele. E ele me disse que seriam uns poços de 500 metros de fundura. Agora eu quero dizer uma coisa à população. A gente fica preocupado. Porque com a vinda das novas empresas, vai ainda precisar de mais água. E esses 20 poços que vai ser perfurado, está também para atender os 47 bairros da cidade de Anápolis. E que eu não acredito e ninguém vai me convencer que esses poços de lá vai conseguir abastecer as novas indústrias que virão, segundo a fala dele, né? E também aos bairros aqui da cidade de Anápolis. Nós precisamos de saber como que está a forma do que a CNAAC vai fazer, porque o que vai resolver a situação da água em Anápolis é o reservatório, não existe outra. Mas nós pedimos uma cópia, eu falei com o procurador ontem, ele vai mandar uma cópia do contrato com a CNAAC, para nós vermos a situação, que é uma luta desta casa, não é só minha, para nós vermos o que pode ser feito na questão de não faltar água na cidade de Anápolis, porque nós já estamos adentrando, né? Já estamos no começo de maio e já não tem mais tempo. A situação precisa de acelerar o passo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido os próximos oradores, ainda no grande expediente, vereador Sargento Anderson José, que irá dividir o seu tempo por até 5 minutos cada com o vereador Wederson Lopes. Inicialmente, vereador Anderson José.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Ontem eu entrei com requerimento aqui na Casa de Leis para fazer homenagem às instituições que eu vou citar aqui. Devido a essa pandemia, essas instituições não estão parando, não estão paradas de trabalhar, né? Elas estão trabalhando 24 horas, visitei uma por uma. Primeiramente, entrei com requerimento de homenagem à CPE Anápolis, presidente e nobres pares. Agradecer aqui a força da nobre vereadora atuante Thaís, né? E a CPE, que ela fez agora dia 30 de abril passado? Ela doou para famílias 3 toneladas de alimentos, né? Muitos moradores de bairros falam que a CPE, a Polícia Militar, chega nos bairros dando chute na bunda. Não existe isso, não. A CPE agora provou que dia 30 de abril passado, provou que chega nos bairros para ajudar a população, né? Eu quero parabenizar ao Major Leonardo, que é o comandante da CPE, Companhia de Polícia Especializada, no qual meu pai faz parte também lá no Rio de Janeiro, como sargento da polícia. E parabenizar todos os guerreiros da CPE que estão 24 horas no ar, atento e cuidando da nossa cidade. Fiz também um requerimento de homenagem às empresas Bioxinto, a Conceito de Sublimação e a Isometálica. São empresários e empresas que estão ajudando arduamente a população anapolina, com álcool gel, com máscara. E tem que tirar o chapéu para essas empresas. Estão ajudando toda a população, por isso que eu fiz esse requerimento para homenagear a presidente e nobres pares. Conto com o apoio de todos os senhores, essas 3 empresas: a Bioxinto, a Conceito de Sublimação e a Isometálica. Fiz também um requerimento para homenagear ao 3º Batalhão dos Bombeiros Militares de Anápolis, na pessoa do Coronel Ricardo, que é o comandante. Para os senhores terem uma ideia, e a população, os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas da TV Câmara, o 3º Batalhão de Bombeiro Militar de Anápolis estão realizando, presidente e nobres pares, 17 atendimentos diários, sendo eles salvamento, incêndio, afogamento muito frequente no Lago Corumbá 4 e na Serra da Mesa. A equipe de mergulho aqui do Bombeiro de Anápolis, falando para os nobres pares e toda a população, é a melhor equipe de mergulho do 3º Comando Regional de Trabalho, a equipe nossa aqui de Anápolis. Uma salva de palmas aos mergulhadores aqui de Anápolis. E recentemente teve uma ocorrência de uma pessoa desaparecida em mata, em Goiás Velho, que teve o apoio do canil do Bombeiro Militar. Para os senhores que, de repente, não sabem, a população, o Bombeiro Militar aqui, o 3º Batalhão do Bombeiro Militar, eles têm um canil, Cães, né? Que a vereadora nobre atuante, Thaís, conhece muito bem, que o que faz? Os cães identificam pessoas sumidas, corpos de mata, lugares que é difícil a entrada de avião, de transporte e tudo. Então, o bombeiro está de parabéns. E o 3º Batalhão de Bombeiro de Anápolis, no qual o Coronel Ricardo é comandante, é especializado em afogamento, náuticos, incêndio e resgate, e canil. E outra coisa, o Bombeiro Militar, o Batalhão daqui de Anápolis, tem 120 guerreiros que trabalham em prol da nossa população. Mesmo em momentos de pandemia do coronavírus, esses profissionais estão executando seus trabalhos de forma normal e segura. Por isso que eu estou fazendo homenagem, conto com o apoio dos nobres senhores vereadores. Também, uma homenagem à delegacia, à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado de Goiás, no qual o delegado, o doutor Pedro Caires, é o diretor regional. Para os senhores terem uma ideia, eles estão realizando atendimentos normais, registro na central de flagrante, recebendo os procedimentos da PM, da PRF e gerando prisão. Eles não pararam. A 3ª Regional da Polícia Civil não pararam. A cidade consta com 198 policiais civis e servidores administrativos. Por isso, é a sua homenagem. E também, homenagear também a 2ª Delegacia de Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, do inspetor Clemente, que é o comandante, que eles também estão prestando serviço à cidade em plena pandemia, realizando tudo. E também, essa homenagem à Unidade Prisional Regional de Anápolis. Hoje, o presídio tem 215 agentes prisionais. Essa homenagem a eles também. E, por último, quero homenagear ao SAMU de Anápolis. SAMU de Anápolis, que estão fazendo um serviço belíssimo. Eles estão atendendo 70 atendimentos domiciliares e transferência inter-hospitalar diário. São 205 os guerreiros que trabalham em prol da nossa população, sendo eles médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista, telefonista, rádio, operadores, lavadores de ambulância, condutores e equipe administrativa. Em nome da enfermeira coordenadora Elaine. E falar para os senhores, nobres pares, que dê...
Vereador, seu tempo já se encerrou. Finalizo, por gentileza.
Padece essa moção. Um abraço, forte abraço.
Muito obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Agradecer aqui ao pastor Valdir pela higienização do microfone, da tribuna. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. E a população anapolina que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Senhor presidente, quero repercutir aqui uma classe que nos procurou desde o dia de ontem, que são os proprietários de centros esportivos aqui do município de Anápolis. Cerca de 70 proprietários e locadores de centros esportivos aqui no município de Anápolis e que eles estão com a demanda. Na verdade, eram duas demandas, mas nós conseguimos convencê-los de que uma das demandas é impossível, não tem como, e ia se dedicar e gastar energia sem obter o êxito. Eles queriam trazer um convencimento de que eles pudessem reabrir para ter o futebol, né, nos campos society, nas quadras, que parece que saiu aí uma nota da OMS de que o suor não transmite o novo coronavírus. Porém, essa é uma situação bastante complexa, complicada, porque você precisa ter o aval da vigilância sanitária, do Estado, do município. Então, essa demanda, eu acho que é uma demanda que não obteria êxito, né, com relação a isso. Então, eles tinham uma outra demanda, vereador Jackson, líder do governo nessa casa, que é a seguinte: eles precisam manter o mínimo, né, dos seus centros esportivos, que é a conta de água, conta de luz, às vezes um ou dois funcionários.
Uma parte.
Eles precisariam manter essa manutenção dos centros esportivos sem público, porque já estão fechados há quase 2 meses e não sabe por quanto tempo esses centros esportivos vão continuar fechados. E a demanda que eles trouxeram, nós convidamos o secretário de esporte, o Kim Abraão, esteve conosco
na reunião, nessa manhã, aqui na sala de reuniões da Câmara Municipal, e a demanda deles é a seguinte: nós não vamos ter maratonas, né? As mini maratonas que tem em Anápolis, Jogos da Primavera, e inclusive a torcida premiada, o recurso da torcida premiada e outros recursos que são separados para investimento no esporte. Devido à pandemia, nós não teremos esses esportes e não teremos, inclusive, esses investimentos. Então, a demanda dessas pessoas é que esse recurso ele seja revertido para essa categoria, para que eles possam manter os seus centros esportivos fechados, para dar essa manutenção mínima, para quando voltar após a pandemia, que não haja, que não tenham sido fechados ou não venham a falência. Nós estaremos procurando, e aí eu peço a ajuda do nosso líder, Jackson Charles, pedimos a ajuda também do secretário Kim, do procurador, Dr. Carlos Alberto, se há uma possibilidade jurídica, legal, para isso. Se precisa ser feito, basta através de um decreto, uma portaria, ou precisa de um projeto de lei. Caso precise de um projeto de lei, nós aqui na Câmara faremos o debate e eu tenho certeza que todos aqui são sensíveis a essa causa. Concedeu uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Edson. Oportuna fala do senhor. De fato, eu também fui procurado. Da mesma forma, o raciocínio que eu teve, eu também abordei com eles sobre a dificuldade, que não cabe apenas da vontade, são decisões técnicas, dos técnicos de saúde, mas realmente foi ventilada e abordada essa situação financeira, esse aporte financeiro que o município pudesse estudar a viabilidade de dar esse suplemento aí a eles nesse momento de estagnação e de comprometimento das atividades deles. E, de fato, nós reconhecemos que houve uma paralisação de gastos com a torcida premiada, também com a maratona, algumas atividades que eram desenvolvidas, e de solicitar que o município possa, quem sabe, avaliar a possibilidade de reverter, porque eles têm uma função social importante. Isso. Também, que é, sem dúvida, as escolas, né, ali dentro dos complexos esportivos, as escolinhas esportivas para os menores. E eles dependem dessa locação para fora as escolas para a sobrevivência. E, infelizmente, estão em dificuldade. Então, parabéns pela fala, por levantar essa matéria, e realmente é uma pauta que eu gostaria de participar com o senhor também. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. E mais do que eles estão colocados como entretenimento, lazer e serviços não essenciais, mas eu os considero também como a área da saúde, importante para a saúde. Então, como eles não podem abrir agora, que essa demanda possa ser levada ao nosso prefeito. Agradeço aí, senhor presidente, o tempo. Devolvo a palavra, porque o vereador Jacques está bastante ansioso para falar aqui nessa manhã.
Obrigado, vereador Ederson. Realmente, hoje, o tempo se alongou bastante. Então, na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles, que fará uso da tribuna por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester News 105,7, aos telespectadores que nos assistem através da Unitv Canal 10, da NET, e também através do nosso site, via o YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e a nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos. Antes de iniciar minha fala, eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma ponderação a respeito das críticas aqui proferidas ao governo do Estado nesta manhã. Dizer que trata-se de um sentimento isolado, pessoal e individual, que a gente tem que respeitar, mas que de forma alguma reflete o sentimento do prefeito Roberto Naves e da bancada governista nessa casa. Então, o governo do Estado tem tido um tratamento e uma relação bastante harmoniosa com o governo municipal, onde o prefeito Roberto Naves tem sido grato à forma com que o governador Ronaldo Caiado tem tratado as questões de Anápolis. Então, eu gostaria aqui de deixar dizer que o sentimento do prefeito é de gratidão, até que prova o contrário, com relação ao governo do Estado e a boa relação com o governador do Estado, Ronaldo Caiado. Mas essa manhã, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma explanação
para a população anapolina, porque rede social tem de tudo. Então, nós precisamos aqui dar satisfações para a população. Eu quero falar aqui, inicialmente, do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que está sendo votado, possivelmente, hoje, pelo Senado Federal, onde o Senado Federal e o Governo Federal, vereador Angeli, traz no seu artigo 5º dessa lei a seguinte redação. A União entregará, na forma de auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, em 4 parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor equivalente a 60 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros causados pelo coronavírus. Hoje eu lembrei, inclusive, do vereador Lisier, quando eu estava lendo esse artigo, porque o vereador Lisier gosta muito sempre de falar da questão da mitigação, e eu lembrei do vereador Lisier quando eu li essa frase. Quando se trata de mitigação, está falando o quê? Está falando que o governo federal está dando um aporte aos estados, um aporte aos governos municipais, para compensar os valores que não serão repassados através do fundo do FPM, do Fundo de Participação do Município, que deveriam ser passados nesses próximos meses e não serão passados em função da queda de arrecadação feita pelos estados, pelos municípios. E aí os municípios poderão, muitos deles, se não vier esse aporte, não cumprir com seus compromissos de forma muito mais direta, inclusive com o pagamento de salários dos seus servidores e também com a manutenção das cidades, na limpeza, na compra de insumos, na compra de alimentação, enfim, em todos os aspectos, esse dinheiro poderá ser gasto. Porém, não trata-se de um dinheiro a mais, e sim o complemento daquilo que viria e que não virá mais em função da queda de arrecadação. E aí nós queremos aí fazer algumas explicações para a população entender muito bem. Esta lei, ela autoriza o governo federal repassar cerca de 60 bilhões de reais para os estados e municípios. Na seguinte ordem, os estados receberão 30 bi e os municípios receberão 20 bi. Desses 20 bi, a cidade de Anápolis receberá um valor equivalente a 48 milhões. Ou seja, não é 53 milhões, conforme tem anunciado nas redes sociais. O município de Anápolis receberá um aporte financeiro para compensar o valor inferior que viria do Fundo de Participação do Município e receberá esse valor para equilibrar a diferença. Resta dizer aos senhores que a diferença, nesses 3 meses, ela corresponderá a cerca de 54 milhões a menos de arrecadação no município de Anápolis. Somente no mês de abril, vereador Lélio, somente no mês de abril, a arrecadação caiu cerca, vereador Leandro, cerca de 27 milhões de reais a menos foram repassados ao município de Anápolis e através do Fundo de Participação do Município. Deste modo, o governo federal foi obrigado a socorrer os municípios. A expectativa é de que, no mês de abril, maio e junho, esse valor caia em torno de 54 milhões de reais. Que esses 48 milhões que virão não vão suprir exatamente aquilo que vai deixar de vir. Será apenas um equilíbrio para que o município possa ter condições de tocar a sua vida aí e inclusive manter a luta aí no combate ao coronavírus. Mas diante disso, senhor presidente, eu quero aproveitar essa manhã aqui para fazer um agradecimento, para fazer um elogio, para fazer aqui as minhas considerações ao Legislativo anapolino, de forma mais direta, aos vereadores de Anápolis, sem exceção, aos 23 vereadores de Anápolis. Vereadores de Anápolis, reconhecendo a dificuldade que o município passa e passará, os vereadores de Anápolis, unidos em um só propósito, de trabalhar para o bem comum da sociedade, deixando de lado os seus projetos políticos pessoais, e aí a gente mostra a grandeza dessa legislatura, deixando os seus projetos pessoais, abre mão, no dia de hoje, de todas as suas emendas impositivas, autorizando o município a fazer a transferência da rubrica para ser aplicado as suas emendas, todas no custeio, no combate ao Covid-19 e também para a abertura imediata do CAIS Progresso, que é de fundamental importância nesse momento de dificuldade, onde cidades do Brasil e do mundo e estados estão passando por dificuldades, por falta de leitos, e Anápolis se fortalecendo, e o Legislativo Anapolino dando mais uma contribuição. A Câmara Municipal, através de uma iniciativa da mesa diretora, apoiada por todos os vereadores, já reportou R$1 milhão para o município. A Câmara Municipal, através da sua mesa diretora, apoiada por todos os vereadores, já fez o compromisso de fazer uma devolução mensal na ordem de R$150 mil para ajudar o município no combate ao ecovírus, ao Covid-19. E agora, a Câmara Municipal, em comum acordo de todos os vereadores, de todos os parlamentares, aporta ao município de Anápolis mais R$3.600.000 que seriam aplicados nas suas emendas impositivas, que segundo a turma da cozinha diz que é para fazer política, os vereadores estão dando aqui a demonstração, estão dando aqui o seu ato de responsabilidade, autorizando o Executivo Municipal a utilizar o valor das suas emendas individuais para serem aplicados no combate efetivamente do Covid-19 e a abertura deste hospital importante para a cidade de Anápolis. Isto demonstra que esses vereadores, que essa legislatura tem um compromisso, acima de tudo, com a sociedade anapolina. Tem vivido, junto com a sociedade anapolina, as suas agonias e os seus sofrimentos. Tem demonstrado nessa manhã, ao autorizar o município, conhecer a verdade e a realidade da condição e da situação financeira que o município passa no dia de hoje. Muitas cidades do país, muitos estados, estão tendo dificuldades para pagar o salário dos seus servidores. Anápolis tem se comportado diferente. Claro, isso tem um nome, isso tem um porquê, isso tem um norte, que é uma administração séria, planejada, comprometida do prefeito Roberto Naves para com a cidade de Anápolis. Nós devemos aqui, e eu tenho aclamado aos vereadores, nós devemos nesse momento de crise, neste momento de dificuldade que passa o mundo, nesse momento que a nossa cidade não é diferente do mundo, é unirmos as nossas forças, é tratarmos aqui de questões que venham trazer solução para o problema. E hoje nós estamos demonstrando à cidade de Anápolis que nós estamos, sim, preocupados na busca da solução do problema. Parabéns, vereadores, parabéns a esta legislatura, parabéns à Câmara Municipal, e o povo de Anápolis com certeza se beneficiará dessa atitude louvável e muito sincera dessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado e devolvo a palavra. Em nome do prefeito, também eu quero agradecê-los por essa atitude, que em muito vai contribuir para o sustento e o equilíbrio das contas públicas e também do cumprimento daquilo que o prefeito tem que fazer para garantir a saúde pública da população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só corroborando com a fala de Vossa Excelência, com todas essas iniciativas do Poder Legislativo, ao final de dezembro nós chegaremos à dotação orçamentária de contribuição ao Poder Executivo de R$6 milhões. Isso mostra a organização, a economicidade e o comprometimento de todos os pares desta casa para com a população, com a cidade de Anápolis. Para vocês terem noção, a Câmara Municipal de Goiânia fez uma doação de R$6 milhões à Prefeitura de Goiânia, também relacionada à Covid-19. A Câmara Municipal de Goiânia tem arrecadação 5 vezes maior que a Câmara Municipal de Anápolis, que está devolvendo ao município de Anápolis o mesmo valor que a Câmara Municipal de Goiânia fez ao município de Goiânia. Então, mostra realmente a seriedade com que essa legislatura leva e o compromisso que nós temos com a cidade de Anápolis.
Não há mesmo... ordem.
Pois não, vereador Lisias José Borges.
Se o regimento não mudou, nosso horário da sessão já está expirado.
Exatamente. Eu ia pedir, neste momento, aos pares que façamos pelo menos a ordem do dia. São três projetos em pauta. E se todos concordarem e estiverem de acordo, nós iremos fazer a ordem do dia. Pois não, vereadora Geli? Tudo bem? Então, ao contrário, se manifestem. Então, aprovado por unanimidade, vamos nos solicitar ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Projeto em segunda votação, projeto de lei complementar... aferição do quórum. Vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Geli, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, está neste momento aberta a ordem do dia e peço ao secretário já que passe a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de lei complementar 263/2019, de autoria do prefeito municipal, projeto em segunda votação, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes de terrenos de propriedade do município de Anápolis, situados no loteamento Setor Sul Jamil Miguel, segunda etapa, por área de terreno de propriedade particular, situada no loteamento Jardim Nações Unidas, em razão das obras de canalização e abertura de via marginal ao Córrego das Antas sobre a referida área particular, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 151/2017, autoria do vereador Domingos Paula, institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 151/2017, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão.
Abstenho.
Inicialmente, com a palavra, a vereadora professora Geli, adiantando o seu voto já, vereador Lisier José Borges, abstendo da votação. Com a palavra, professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto de lei, ele passou em todas as comissões, e ontem, quando ele esteve aqui, eu já dei uma olhada, inclusive havia até conversado com o vereador Jean da comissão da CCJ, e eu vejo aqui, senhor presidente, que nós temos aí muitos vetos do Poder Executivo em projetos de leis aqui desta casa, em que traz aí, que dizem que nós estamos usurpando a competência do Poder Executivo. Nós estamos trazendo aí para nós competência do Poder Executivo e, com isso, há vício de iniciativa. E eu, quando eu olho aqui, quanto ao mérito desse projeto do vereador Domingos, o mérito, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Mas acontece que nós estamos aqui delegando e criando uma obrigação para o município. E eu vejo muita preocupação nisso e quero só fazer essa observação, dizendo que, pelo mérito, eu posso votar favorável, sim, sem dúvida nenhuma, mas quero aguardar o posicionamento quanto à constitucionalidade do projeto, porque nós sabemos que há entraves aqui, sem dúvida nenhuma, em relação à constitucionalidade. E confiando na CCJ, como eu confiei nos projetos que eu apresentei, eu vou votar favorável pelo mérito, né? E aguardar agora, novamente, o posicionamento.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de passar a palavra ao autor do projeto, vereador Domingos Paula, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até este momento. A transmissão pela Rádio Manchester, nosso tempo se encerra neste momento para a transmissão via rádio. Então, continuaremos através da Web TV e também através do canal 10 da NET. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Só para poder informar os novos pares, que às vezes não entendeu o que é a fiscalização com transparência. Na realidade, hoje, não só a cidade de Anápolis, como todo o Brasil, quanto ao furão, ao sinaleiro, é emitido uma multa ao cidadão, aonde mostra a placa dianteira e a placa traseira do seu veículo. Mas não mostra o sinaleiro que você avançou. E o que ocorre? Muitas vezes, o cidadão avança o sinal, ele ainda está verde. Quando você entra, ele vai para o laranjado. Só que não tem como você frear. Porque se você frear, o carro que vem atrás bate no seu carro. Então, o que é a fiscalização com transparência? É para quando chegar a multa na sua casa, que possa chegar a multa também do sinaleiro. Eu estive do CMTT conversando com o diretor do CMTT, na época, né? E assim, o que ele me repassou é que todas as fotos, quando tira, tanto faz da placa do seu carro dianteiro como traseiro, é tirada também a placa do sinaleiro. Só que a placa do semáforo não chega até a sua casa, fica lá. Então, para você recorrer, você tem que entrar com o processo para depois enviar essa foto para você. Então, para que fazer isso com o cidadão, não só anapolino ou cidadão brasileiro? Já manda tudo junto. Já manda tudo junto. Porque é uma dúvida a menos que você vai ter quando chegar a multa na sua casa. Porque se realmente você confirmar a certeza que você passou no vermelho, você não precisa de recorrer. E o que acontece? A maioria recorre e muitas vezes sem necessidade, porque a empresa que presta o serviço já deveria fazer isso automaticamente a todos aqueles que a infração for colocada. Só isso, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, o vereador Ederson Lopes. Mais alguém havia pedido para discutir, que não foi anotado aqui? Não.
Então, senhor presidente, eu quero compactuar aqui com a ideia, com o projeto do vereador Domingos. Eu acho que, inclusive, esse é um momento oportuno. Uma empresa ganhou um processo licitatório aqui no município de Anápolis e ainda não instalou os equipamentos. Parece que o contrato foi assinado, não sei se no último mês, tinha dado uma questão de pendência judicial, mas parece que finalizou e o contrato foi assinado. Eles ainda não instalaram os equipamentos. Então é oportuno que esses equipamentos sejam instalados já atendendo a essa lei que nós, eu creio, estaremos aprovando aqui hoje na Câmara Municipal, e eu não vejo empecilho para que o prefeito possa estar sancionando. Eu já fui multado em Goiânia, nesse furão, e lá veio a multa com o semáforo e a placa do carro. Então eu não vejo que há dificuldade nenhuma para a empresa que ganhou, aqui em Anápolis, ela possa também calibrar ou direcionar os seus equipamentos para que possa atender essa legislação, que inclusive eu acho que vai facilitar, vai desonerar para o município. Porque o contribuinte tem que recorrer, isso vai para uma junta, vai vir documentação. Então isso faz é facilitar. Então eu quero parabenizar o vereador Domingos por esse projeto. Eu creio que ele contribui, ele não onera, ele contribui, ele agiliza o procedimento desse envio de multas aí para aquele que realmente infringir aquilo que está estabelecido no Código de Trânsito. Então eu sou, adianto meu voto, eu sou favorável a esse projeto e acho ele bastante oportuno, inclusive nesse momento onde os equipamentos ainda não foram instalados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Na discussão desse projeto também, primeiro, vereador Domingo, quero dizer que vou votar com o projeto de Vossa Excelência e acho a ideia excelente. Mas já adianta aqui também que eu vou aguardar, nesse caso, o parecer da Procuradoria em relação a esse projeto. O que é que eu quero dizer? Se for colocado o veto nesse projeto pela Procuradoria, eu vou votar com o veto. Por quê? Porque em relação a trânsito, o que é que fala a lei? Os municípios, eles são realmente autônomos para legislar sobre as questões locais. Questão local em relação a trânsito, por exemplo, regra de mão e contramão é questão local. Local de estacionamento é questão local. Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo, não é questão local. Nós não podemos legislar sobre Carteira Nacional de Habilitação. Não podemos legislar sobre pontuação nas multas ali. Então, essas questões, elas são nacionais. E tem as questões locais. Essa questão que Vossa Excelência coloca, que torço para que vire lei realmente, eu tenho minha dúvida se ela vai ser enquadrada numa questão local ou numa questão nacional. Tomara que nós tenhamos aí realmente a condição de votar essa lei e de a Procuradoria poder dar ali o indicativo de sanção nesse projeto. Mas já alerta aqui que se a Procuradoria entender que não é uma questão local e colocar o veto, eu vou nesse caso também seguir, vou aprovar o projeto, que entendo que ele pode ser considerado uma... votar a favor, que entendo que pode ser considerado uma questão local, mas vou ficar atento também ao parecer da Procuradoria. Ainda em discussão. Vereador Lisier.
Apesar que o senhor já esclareceu e basicamente o que eu ia falar, mas a realidade é essa. Eu me abstive por isso, porque eu acho horrível. Eu sou, de certa forma, o vereador Edson está do seu lado aí, ele até me questiona eventualmente com relação a isso. É um guardião da legalidade. Eu acho desagradável a gente aprovar aqui, depois vem o veto, e a gente ter que aprovar o veto também. É uma situação desagradável. Eu, por isso, me abstive, não votei contra. Até porque todos os projetos que estão apresentados aqui são bons. O mérito, são todos muito bons, todos eles. Mas nós temos aí as questões da legalidade, chamado vício de origem. Por isso mesmo me abstenho nessa votação, porque temo que ele vá para a Procuradoria e volte com a negativa e a gente ter que recapitular e votar contra ou votar a favor do veto. Então é isso. Eu já tinha esclarecido aí, compartilho plenamente com você, com Vossa Senhoria, também com a professora Geli. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão. O projeto está em votação. Os contrários ao projeto se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Duas abstenções.
Então, registrando duas abstenções. Vereador Jean Carlos, vereador Lisier Borges. Palavra com o secretário e já passo a direção dos trabalhos para o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro.
Projeto de lei ordinária 022-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre autorização para uso de vantes, veículos aéreos não tripulados, para o combate de maus tratos a animais no município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto. Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 022-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Na verdade, é um projeto simples, é um projeto que será regulamentado pelo Poder Executivo, levando-se em consideração a utilização de vans, certificado de autorização, tudo isso através da Agência Nacional de Aviação Civil. Tem todos esses dispositivos aqui que tem que ser observados. E, na verdade, é um projeto de lei que já funciona hoje no da cidade de Florianópolis e que, na verdade, vários casos têm sido solucionados e, principalmente, a questão de locais de difícil acesso, locais inacessíveis. Então, na verdade, é um projeto simples e que ficará por conta da regulamentação do Poder Executivo. Todas as vezes que eu acompanho a Polícia Civil, que hoje está incumbida de apurar denúncias de maus-tratos, nós temos muita dificuldade, às vezes, em locais difícil acesso. Então, com certeza, assim como a cidade de Florianópolis tem evoluído, outras cidades do Brasil, não vejo dificuldade nem problema de termos esse projeto também na cidade de Anápolis. Obrigada, senhor.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Wederson, na sequência, professora Geli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora Thaís por esse projeto. Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. E é uma causa, né, que a vereadora Thaís milita aí na defesa dos animais. E tem essa possibilidade. Eu não vejo nenhuma ilegalidade, não vejo nenhum problema em estar regulamentando, autorizando aí a utilização dos drones, né, para a população que está nos ouvindo, não está nos ouvindo mais porque não está sendo no rádio, mas vai estar nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Então eu quero parabenizar, inclusive, vereadora Thaís, esse seu projeto foi inspiração para um projeto meu que foi aprovado hoje
na CCJ, que é utilizar também esses veículos não tripulados, utilização de drones também, para fiscalização em lotes baldios, terrenos baldios, que são cercados, muitas vezes é jogado ali resíduos sólidos, que inclusive são às vezes prejudiciais, para juntar ali animais peçonhentos, às vezes medicamentos que já estão com a data vencida, às vezes o mato alto, às vezes recipientes que proliferam o mosquito da dengue, e o fiscal, ele não tem como adentrar porque está cercado. Então você usa o drone, você agiliza quebrando ali a burocracia, você usa o drone para que o fiscal possa, através de uma filmagem, de uma fotografia, anexar aquele documento no processo para exercer o seu papel de fiscal e para tomar as providências cabíveis. Então eu creio que esse projeto da vereadora Thaís é um projeto inovador, bom, vai trazer resultado, assim como o nosso, que foi inspirado no seu. Espero que em breve esteja aqui sendo votado no plenário. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Mesmo porque os animais que estão sofrendo aí os maus tratos, eles estão geralmente em lugares fechados e sozinhos. Então, eu acho muito interessante aqui a relevância do projeto, não há de se discutir. Entretanto, como fez o meu líder ontem o questionamento ao procurador do município aqui, quanto aos vetos aos projetos, eu tive um projeto meu, um projeto também autorizativo, aqui nessa casa, que veio um veto, porque o projeto era autorizativo e a alegação é de que o executivo não precisa de autorização para fazer aquilo que já é de sua competência. Portanto, esse projeto também é um projeto autorizativo. E eu só estou falando aqui porque nós sempre estamos votando, mas os vetos estão vindo apenas para alguns. Então, eu quero destacar e dizer mais uma vez que o projeto é relevante e eu vou votar favoravelmente. E eu espero que ele não seja vetado assim como os outros, que nós também vamos encaminhar, que eles também não sejam vetados. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar minha colega, minha amiga, a vereadora Thaís Souza. Dizer que a gente pode ficar tranquilo, porque nós só estamos autorizando, nós não estamos adquirindo, não é uma questão financeira. Né? É interessante a gente poder olhar direitinho quem está nos acompanhando através da TV Câmara, do YouTube, né? Esse projeto, nós não estamos gerando custos, gastos, e sim uma autorização para podermos usar esses veículos não tripulados no combate aos maus tratos de animais. Parabéns, vereadora Thaís, e com certeza estarei votando com vossa senhoria. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse projeto, eu quero aqui também dar meus parabéns à vereadora Thaís. Inclusive, eu estive por duas vezes ou três na delegacia acompanhando a senhora Vera, médica veterinária, que é lá do centro de zoonose. E naquela reclamação onde nós estivemos ali com o delegado, ela demonstrando, vereadora Thaís e todos que nos ouvem, a situação complicada de muitos animais que são sacrificados dentro de lotes fechados, em ritos, né? De magia negra, é coisa encabulosa. Eu não pensava que existia tanto isso aqui na cidade de Anápolis. Mas parabéns, eu voltei lá e vou votar aqui a favor sim. E eu sei que vai trazer um benefício para aqueles que gostam, né? Que lutam, não só pela vida humana, mas também pela vida do animalzinho. Tem meu voto sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Na realidade, presidente, eu gostaria que esse projeto não fosse apenas autorizativo, e sim impositivo. Mas se ele vier aqui para casa como impositivo, já vai gerar visto de origem e tudo mais. Mas, no entanto, há uma discussão aqui, uma polêmica, em cima dos projetos autorizativos, vereadora Thaís. E espero que realmente esse seu seja aproveitado.
Mas o procurador mudou.
Mas existe uma polêmica em cima do projeto autorizativo, porque o projeto autorizativo entende-se que que você está, para ter uma autorização, alguém está pedindo. Alguém está pedindo uma autorização, no caso aí é o executivo pedindo autorização para o legislativo. Como é que nós vamos autorizar algo que não está sendo pedido autorização? Então há uma polêmica em cima disso, mas que eu espero que, de qualquer forma, autorizativa ou impositiva, essa ideia que Vossa Excelência coloca possa realmente ser transformada em lei, assim como o projeto do Ederson Lopes hoje na comissão também, que é um projeto autorizativo, de qualquer forma possa ser aproveitado para ser transformado em lei. Agora, se o princípio do veto, se a justificativa do veto do projeto da professora Geli pela Procuradoria foi apenas em cima desse item que vetou pelo fato de ser autorizativo e o município não está pedindo a autorização, o procedimento da Procuradoria terá que ser o mesmo em cima desse projeto que nós estamos aprovando aqui hoje. Não sei quais foram as razões do veto, estou falando no que a professora Geli falou, mas se foi apenas esse o motivo, certamente esse projeto da senhora agora e o do vereador Ederson Lopes também, que será aprovado nessa casa, também virá com o veto para cá. Apenas esse esclarecimento. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Conceder a palavra à autora do projeto, vereadora Thaís Souza, antes de pedir os pares para encaminharem seu voto.
Verdade, vereador. O senhor tem razão, mas nós estamos com a Procuradoria do município nova, com certeza será vista a outros olhos. E se houver veto, eu não tenho dificuldade nenhuma em acompanhar o veto. Se houver veto do executivo, não tenho dificuldade nenhuma de recuar e aceitar o veto desse projeto.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, pela explanação. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a sessão, quero passar a palavra ao vereador Valdete Fernandes, que tinha pedido amanhã. Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, em horário regimental.